Em 2 de fevereiro também chegou aí, batem a porta, o novo filme do Shyamalan, que errou aí pela primeira vez, né? Shyamalan errando de
Pela
novo.
primeira vez.
Pela primeira vez aí, um erro triste. Não, mentira, ele errou dirigindo aquele filme lá do Will Smith com o filho do Will Smith, que é bem ruim.
É, Avatar, A Lenda do Aang, a gente esquece, né?
Ih, é verdade. Ih, mané, é verdade. Shyamalan que erra aí com certa frequência. Errou de novo. Errou de novo aí com batem a porta aí, que porra, zoado.
Não tá conseguindo, né?
Não tá, não tá.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Oi, oi.
E Marta Ponto.
Oi.
E no programa de hoje nós vamos revisitar alguns dos melhores e dos piores momentos de 2023 na nossa retrospectiva aí, mas primeiro, como sempre, pedir aí para que vocês deixem 5 estrelinhas pra gente no Spotify, caso ainda não tenha deixado. Siga a gente lá no Spotify também, siga a gente no Instagram, entra no nosso grupo no Discord aí se tiver a fim de trocar uma ideia. E, se você quiser e puder ajudar a manter esse podcast no ar, considere aí fazer um pix para contato papoloque@gmail.com. E eu já deixo aqui também o meu muito obrigado aos ouvintes que já apoiam o Papo Loki. Beleza? Muito obrigado, seu apoio é muito importante para ajudar a manter esse podcast no ar. Bom, recado dado, vamos começar aí essa retrospectiva, que esse ano já começa, o primeiro dia já começa com alegrias, que é o fim do mandato do filho da puta do Bolsonaro e o Lula sendo empossado aí como 39º presidente do Brasil, né? Um dia de alegria, de felicidade e, porra, sei lá, cara, esperanças.
Eu acho que depende, porque algumas pessoas tiveram a oportunidade de assistir, né, a subida, tal, da rampa, os caralho, mas eu assisti, infelizmente eu passei o ano novo fora da minha casa, longe da minha TV, e eu assisti, tipo assim, tocando umas músicas que eu não queria ouvir, a TV no mudo, e eu morrendo de ódio, e as pessoas, ah, isso nem é importante, aí eu, ai, cala a boca.
Pô, como assim, caralho?
Pois é, menino, depois de tanto sofrer.
Pois é,
mas
porra.
Votaram nele, pelo menos, votaram nele. Todos eles.
Ah, bom. Ah, tá, pô.
Votaram nele. Não, votou. Votou maneiro. Só que, ai, não, agora é minha foda-se.
Ah, mas acho que mó galera, né? Tipo assim, quando deu assim, tipo, acabou dos Bolsonaro, só pensou assim, nossa, agora foda-se. Chega.
Agora foda-se. Tá resolvido,
agora
tá resolvido.
Vou me alienar, vou tomar meu suquinho de alienação e foda-se.
Aí eu fiz um pouco isso no dia primeiro, gente. Sinto muito informar pra vocês.
Eu queria ter assistido bonitinho, ter visto todas as paradinhas de cerimônia, sabe? Ver a roupa que eles usaram.
Eu nem lembro, eu vi uns trechos e é isso, né? Foi tudo foi super simbólico, né? A galera botando a faixa nele, uhum. E tal, e agora já tá tudo cagado, né?
Ah, tá sim. Tá cagado. Mas assim, gente...
Tá cagado com o Bolsonaro, né?
Óbvio.
Eu acho que quando a gente coloca um homem branco velho no poder. Não dá pra esperar que um homem branco...
Pô, véi. Caralho.
Então, assim, tem muitos homens brancos lá. É isso. Eu já sabia que ia ser assim. Mas eu falei, bom, é melhor esses brancos agora do que aqueles outros, né? E tal. Eu sei que eles são... brancos, mas sem querer ofender vocês, já tô terminando o ano de um jeito horrível. Ser branco é maneiro, não foi uma ofensa, tá, gente? Ser branco é incrível. Ah, sejam brancos.
Não, já dizia aquela lei, né? Se você não é um babaca e você não tem risco de morrer, não se ofenda com coisas idiotas.
Ser branco é maneiro também, sabe? Tipo, tá tudo bem ser branco.
Tem várias vantagens, você pode ser... você tem uma cultura... Pô, você tem... não, eu sei se apropriaram. Eu ia falar que vocês têm Jesus, mas... Ah, se de certa forma vocês têm, né? Vocês se apropriaram legal, sacou? Pô, agora ele é branco, então... Tipo assim, pô... E é uma cultura maneira. Pô, Jezebel é um conto lindo. Eu acho que é isso, pô. Acho que acabou.
Eu acho que os brancos contribuíram muito pra... Contribuíram bastante mesmo.
O Radiohead. É só branco, eu gosto. Olha só. Emo. Agora tem uns pretinhos. Tem uns pretinhos muito bons, inclusive. Vou fazer uma recomendação rápida assim que achar aqui, mas, pô, tem várias bandas emo que eu gosto aí, tá vendo?
Mas aí eu já não sei se, né, se tá certo isso aí. Entendeu?
Pô, não, movimento revolucionário, Marta.
Um dia. Se eu botar foguei, você não gosta de emo, meu. Ainda chororô em teoria.
Mas os vascaínos gostam. Aqueles ali entendem sofrer, cara. Na moral mesmo. Acho que o botafoguense, ele se...
Deixa o Botafogo fora dessa, por favor.
É, realmente, desculpa aí, botafoguenses. Eu sou flamenguista, tava torcendo por vocês.
Bom, no dia 2 de janeiro aí, a gente teve o velório do Pelé, que morreu ali no finalzinho de dezembro ali, né? Então, 2 de janeiro aí, foi aquele toda aquela parada do mundo se despedindo meio que do Pelé aí, né? Embora tenham críticas ao Pelé aí em vários lugares, não há como negar que era um grande jogador de futebol e dono aí de um meme muito bom, né? Do não sou a piranha, eu sou o Jô Soares, um clássico aí do cinema nacional e do meme e da internet, né? Mundial.
Caralho, velho, isso aí foi... É porque é foda, né? O Pelé, o Niemeyer, era o hall da galera que todo mundo matava sempre, né? E aí quando morreu, a gente... Caralho, velho!
Morreu mesmo, né?
Porra, eu fico triste, velho. O Pelé... Eu adotei que o Pelé... O Pelé, pra mim, é igual o Senna pra Marta. O Pelé tá safe. Tá protegido. Ninguém fala mal do Pelé. E é Mint Green Body Language. Escutem essa música. Pô, os pretinhos... Tem uns pretinhos na banda. Toca emo, bom pra caralho. Tem um descendente de asiáticos também, então, pô, tem uma representatividade foda num país escroto que é os Estados Unidos.
Boa. 8 de janeiro aí, os golpistas bolsonaristas, filha da puta, invadiram lá a sede dos três poderes,
fizeram... 72 horas depois.
Fizeram toda aquela merda lá que eles tinham pra fazer. Uma vergonha do caralho. Tem um monte de gente presa até hoje. Eu já até esqueci dessa porra desses acampamentos.
Pô, tu não lembra do cara fingindo que foi atropelado, se jogando em cima do
não,
carro?
Não, então, pois é, agora...
Melhor meme do ano, cara.
Não, pô. Pra mim o melhor foi o caminhão. O cara
agarrado no caminhão.
O cara agarrado no caminhão também foi bom. Muito bom.
O cara, a disputa de memes é boa, velho. Puta que não, pariu, o cara agarrado no caminhão era sensacional, velho.
Tudo virou o cara agarrado no caminhão, né?
O cara que chuta o carro e a perna dele vira um L assim pra cima. Que
é faz do L.
É excelente também, pô, cara. Mas é foda, mano, porque essas paradas aconteceram, era tanta coisa, né, tipo, ninguém teve, eu não tive paz, né, ninguém teve paz no governo do Bolsonaro, a não ser esse filho da puta desse Bolsonaro, né, e 2022, época de eleição, tava todo mundo no caos ali, né, tipo, porra, era, sei lá, era uma das paradas mais importantes dos últimos anos, assim, aquela eleição de 2022. E eu fiquei tanto tempo preso nisso e preso nesses memes desses caras, desses acampamentos, que agora, olhando no final do ano, olhando pra trás, parece que tem muito mais tempo que isso aconteceu do que realmente aconteceu. Porra,
a gente não quer acreditar que a gente convive com gente que ficou contando 8 dias como 72 horas na frente pra quartel pra pedir pra um ditador escroto voltar, né?
Porra! Pra mim, fica a sensação de que tem muito mais tempo que isso aconteceu, assim, sabe? Porque eu realmente fiz isso, assim, depois de um tempo, depois que acabou, que essa parada dos acampamentos ali começou a virar uma palhaçada do caralho só mesmo e não ia dar nada, eu meio que corri pra fila da alienação um pouco, cara. Porque, porra, eu tava turtando quase, mano, já nesse rolê de...
Eu sei lá, mano, eu tô nessa também, nem vejo mais notícia de política, mas eu, de vez em quando, me bate um desespero, assim, sei lá, do nada, que é tipo, caraca, o mandato do Lula tá acabando, ano que vem eleição. E aí eu fico nessa, tipo, caraca, tá acabando, ano que vem eleição. E aí eu fico, cara, vocês, porra, acabaram de me lembrar que ele é o primeiro ano dele, graças a Deus.
Graças a Deus.
Exatamente.
Ainda tem muita decepção pela frente.
Tem muita merda pra ele fazer, né?
Muita merda pra ele fazer. O pior que... Nossa, velho. Eu tento me concentrar aqui pra tentar manter o personagem de humor, mas às vezes é difícil. Porra, às vezes é complexo.
Sim. Tem acompanhado as notícias? Já
pô, eu acompanho, velho. Eu acompanho.
Que
caralho, tarde. Eu escuto, eu vejo muito medo e delírio em Brasília, eu fico querendo falar as vinhetas, o Zanin, que puta que pariu, sempre que eu lembro desse maluco, a vontade que eu quero fazer eu não posso falar, porque puta que pariu, velho. é de fuder, assim, a cachola que já não é muito saudável. Mas, porra, acompanhei a posse, né? Fui lá ver esse porra.
Ah, é verdade, tu foi lá, né, cara? Tu foi lá no Brasil.
A Raquel tava falando, eu ia falar, Raquel, assim, de quem foi? Foi legal? Foi. Estou triste até hoje pela quantidade de dinheiros que eu dei pra Uber. Estou. Acho que a Uber deixou de ser uma empresa que operava abaixo do lucro depois desse dia em Brasília. Que puta que pariu, como eu gastei dinheiro.
Aumentou 29% o lucro da Uber esse ano.
Eita, e eu tô pegando...
Você contribuiu com 9%, pelo menos.
Tranquilamente. Nossa, meu 13º ficou todo lá.
Pois é.
As parcelas da passagem eu deixei de pagar, assim, porque eu sou uma pessoa muito planejada. E tenho discutido muito com minha senhora os efeitos sociais do ano novo, né? Essa festa que obriga a gente a sair de casa, comprar uma roupa nova. A gente fica procurando. Aqui no Rio, então, tem um efeito festa, que é uma loucura completa. As pessoas pagam R$500 pra ficar num hotel e tomar servida quente, game de graça, que acaba 5 minutos depois de abrir a festa, e comida vencida, que acaba rápido também, sacou?
Sim. Então, no dia 12 de janeiro, morreu a cantora Lisa Marie, que na verdade não, né? Que, pra quem não tá reconhecendo pelo nome, é filha do Elvis Presley aí. Ela teve complicações de uma cirurgia pra redução de peso. Eu nem sabia, fiquei sabendo disso hoje. Ela era cantora.
Eu não sabia disso.
Ela tinha 54 anos apenas, e ela é mãe da atriz Riley Keough, que é mais conhecida aí pela série Daisy Jones and the Six, que tá disponível no Prime Video aí, que deu uma certa bombadinha esse ano. Além disso, eu achei curioso aí trazer a curiosidade que ela já foi casada com o Michael Jackson e com o Nicolas Cage também aí. Nicolas Cage
eu sempre sabia, tu não sabia isso,
envolvido. Não? O Nicolas Cage eu acho que sim, o Michael Jackson eu não tava sabendo, não.
Filha de rei, reizinho que é, né?
Alguém me contou, uma pessoa que é muito babadeira, assim, alguém me falou que o Michael Jackson chegou pra essa pessoa e falou assim, quer casar comigo? Ela falou, não. Eu tô tentando lembrar quem era. Era a Xuxa, né? Era a Xuxa.
Acho que é a Xuxa, é, isso aí.
Ela recusou. Acredito?
Eu não sei se eu aceitaria também, não, hein?
Eu acho complicado. Pior, nem conhecer ela, pediu no casamento.
Não, se eu fosse a Xuxa, talvez eu recusaria. Agora, nesse momento, agora, se o Michael Jackson fala, quer casar comigo? Porra, pindaíba que eu tô, meu irmão.
Tu já viu o rolê que a voz dele não é essa voz?
Aham.
Que essa é a voz fake dele pra persona. E aí ele tem uma voz, ele tem um videogame, um jogo de videogame. Que usou a voz dele, que era a voz dele normal. Aí o cara que eu vi falando isso falava, ele era um negão, porra. A voz dele era de negão. Não era aquela vozinha assim.
A voz dele era de negão, incrível.
E aí ele vai falando, aí ele mostra só um trechinho, sacou? Aí ele tinha uma voz super normal, ok, normal. Ele não falava assim.
Cara, é doideira, ele tem uma voz normal assim, tá ligado?
É, cara, ele parece ter uma voz, hein? Aquela vozinha que ele faz é chata, né?
Porra,
é
insuportável.
Pô, eu ia odiar passar 5 minutos conversando com uma pessoa com aquela voz. E aí, ao mesmo tempo, o cara é o rei do pop, porque ele é um cantor espetacular.
Porra, ele é um brabo,
mas
bravo,
é, de pirar,
né?
É de pirar a cabeça você ouvir uma vozinha. E de repente o cara vai cantar e ele, porra, manda um biridinho na tua cabeça. É doideira, né?
É foda.
Só queria falar com o China aí que o Michael Jackson pediu ele em casamento agora na Pindaíba, que ele tá. O Michael Jackson também tá na Pindaíba no momento, então não ia adiantar muito ele te pedir em casamento agora.
Droga, você acaba com os meus sonhos, cara. Não sei que prazer que você tem nisso, cara.
Tem que escolher outro da família Jackson aí pra te pedir em casamento no momento.
Cara. Ah, não, mas ninguém é tão rico quanto ele, então foda-se.
Ó, a Janet não tá nada mal, não, cara.
É, realmente. Acho que, pô, Janet, se você quiser ser minha sugar mommy... Dá um alô aí. Acho que até converso com a minha dona, acho que ela vai aceitar, porque é Janet Jackson, né?
Exato.
É, tem coisas que é difícil dizer não, né?
É, não é qualquer pessoa, né?
Fortuna. Vai que ela aceita.
Bom, 15 de janeiro estreou aí a série live action de The Last of Us. Coisa bonita, coisa formosa, série bem feita, bonita. Aquele terceiro episódio aí que causou altas conversas e discussões. Coisa linda, maravilhosa. Papai do céu.
Ah, eu não gostei não, sabe? Eu acho que a lacração está acabando com os videogames. Essa agenda woke está destruindo os nossos lares, sabe? Eu não gostei não. Caralho, velho, eu tô fascinado com a galera trouxe esse papo de woke, coisa de americano escroto do caralho pra cá, velho.
Aham, sim.
Puta que pariu, velho.
Eu nem sei o que é isso. O que é isso?
É, não sei.
Então, woke, o mais engraçado é que a gente já tinha uma gíria que, na minha concepção, traduz perfeitamente o que é woke, que é o politicamente correto. Sacou? Porque esse woke é exatamente pra se referir às pessoas que, se consideram acordadas, sabe? Se consideram...
Desconstruidinhas.
Desconstruídas, exatamente, sacou? E era o politicamente correto, sacou?
Uhum.
Ah, vocês aí do politicamente correto. Só que essa galera que não tem um pingo de criatividade, não falo que tem muita gente da esquerda que também não tem, mas trouxeram essa porra pra cá, aí os nerdola em céu estão tudo falando essa porra agora, sacou? De woke. Aí, porra, Miles Morales, velho, Miles Morales já é Homem-Aranha pras crianças, tem que entender isso.
Sim.
Aí eles ficam pegando no pé do... Ai, o Miles, ele é negro. E ele é um Homem-Aranha. Não quero. Eu quero um homem branco sofredor. Não tem a representatividade do homem branco sofredor. Porque todos os homens brancos no quadrinho são bem-sucedidos. Acho que tem que fazer um homem branco sofredor aí. Um Clark Kent pobre que
tira sua força. Um Clark Kent é muito bom. Um Clark Kent foi, porra, um varão ungido.
Aham.
Caralho.
Porra, tem que ter umas porra dessas, sacou? Tem que ter um branco sofredor pra essa galera.
Eu quero criar o Clark Kent.
Você tá ligado que ele é um... o Clark Kent é um político, né?
Não.
É um
cara...
Aham, existe.
Pode crer, caralho.
Caralho.
Ele era um político que... ele aparece muito nessas coletâneas de candidatos engraçados.
Uhum.
Aí ele aparece direto, Clark Kent.
Nossa, eu nunca vi isso. Queria. Muito maravilhoso, Clark Kent. Amei.
Bom, 20 de janeiro aí, um assunto mais pesado. Daniel Alves foi preso na Espanha aí por agressão sexual. Foi acusado por uma mulher aí de ter tocado por debaixo das roupas íntimas dela sem consentimento numa festa. E aí deu todo esse rolê, né? Enfim, ele segue detido aí, segue preso. E já teve 3 pedidos de liberdade negado aí. Lá, isso é mais levado a sério do que aqui, né?
Sim, foi mó parada de... Foi mó comoção do caralho, né?
Não,
teve
uma foi,
dele, teve, pô, teve mais uma pessoa também que rolou isso.
Acho que o Robinho.
O Robinho. Que tá foragido, né?
Eu acho que sim.
Sim, tá foragido. Ele tá foragido no Brasil.
Pode crer.
Caralho.
Achei que ele tinha fugido, mas já tinham conseguido pegar ele já.
Não, ele tá aqui no Brasil, a galera da Itália tá pedindo pra ele ir pra lá.
Pode crer. Chega aí, irmão. Tá tranquilo.
Do porta dos fundos, né? Não, tranquilo, não vou te bater, não. Pode descer.
Bom, enfim, 26 de janeiro aí, o filme que tinha muito potencial pra ser incrível, mas foi desperdiçado, que é Ursinho Pooh, Sangue e Mel, finalmente foi lançado aí, chegou ao mundo, prometendo horrores e entregando absolutamente nada ali.
Entregou horrores, com certeza.
Não, nem horrores entregou, não.
Horrores de ruindade, isso é ruim, horroroso. Porra.
É ridículo, se leva a sério de um jeito que eu nunca vi uma parada ridícula se levar a sério assim, cara. Enfim.
Parece até eu. Sacanagem, brincando. Eu tenho que parar com... É só muito tempo que eu não faço uma piada autodepreciativa, então resolvi fazer. Brincadeira. Cara, puta que pariu, né? Tipo, pô, pra tu falar mal de um filme assim, Jô...
Pois é, cara.
Eu nunca vou baixar esse filme na minha vida.
Pois é, então, porque tinha como ser esses filmes trechão que não se leva a sério e é mó, porra, sei lá, sangueira espirrando pra tudo que é lado. Mas os caras tentam fazer um Ursinho Pooh dramático, assassino dramático, tá ligado? Tipo, aí, porra, não se leva a sério real mesmo, assim, o filme. Ele tenta, porra, não adianta. É ruim mesmo, cara. Bom, entrando em fevereiro aí, em 2 de fevereiro, morreu a Glória Maria aí, aos 73 anos, né? Tava...
Porra, essa foi foda pra caralho.
Porra, essa foi triste demais, velho.
Foi.
E aí, também era outra dali, né, que viviam matando e tal, e tinha todo um rolê de querer descobrir quantos anos ela tinha. É uma palhaçada do caralho. Que rolava.
Pô, Glória Maria, cara, vocês sabem que ela tem 2 filhas adotadas.
Uhum.
Vocês sabiam que ela lactou na época que ela adotou as meninas?
Caralho!
Cara, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu lembro na época que eu acompanhava a vida de Glória Maria nessa época. Eu era uma criança que gostava muito dela. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, cara. Eu achei
a Marta
muito
era uma
foda.
Criança peculiar, né, cara? Ela tinha...
Ah, cara.
Ela era fã de... de pessoas que não eram pra crianças, né, cara?
A voz, eu sempre adorei a voz da Glória Maria, uma voz muito gostosinha, cara.
Enquanto a gente tava vendo Xuxa, assistindo Xuxa, a Marta tava vendo Globo Repórter, sendo erudita, criança erudita.
Tava nada. Eu tava vendo Mara Maravilha, eu adorava Mara. Globo Repórter. Eu lembro que eu comprei o álbum da Mara.
Inclusive foi bom você passar essa informação em que as filhas dela são adotadas, porque hoje, quando eu tava pegando as notícias aqui pra colocar, tava falando da herança que ela deixou pras filhas, mas que vai ter que ter um tutor por enquanto, porque as filhas ainda são menor de idade. Sim. O que me deixou bastante curioso com a idade que Glória Maria teria tido essas crianças, né? Porque, tipo, ela morreu aos 73 anos, e as meninas ainda são menor de idade, até menos de 18 anos. Eu fiquei tipo, porra, ela engravidou muito velha, né? Muito além da idade que dizem que dá pra, embora a Cláudia Raia tenha quebrado isso
aí.
Tipo,
ah, não, mas aí ela estaria com 77 quando as filhas dela já tivessem 20.
Não, pô, beleza. Mas
que doideira. Já Magalha, você não tá ligado, tipo, TV fã, não, você não via quando você era mais novo? Porque assim, todo mundo sabe que elas são adotadas, essas meninas.
Então, eu não sabia, ou pelo menos eu não lembrava, vocês assim, não sabia, eu não lembrava que elas tinham sido adotadas. Eu fiquei tipo, que caralho, tô, porra, quantos anos que nasceu, quantos anos ela tinha quando essas crianças nasceram? Porque aí agora que elas são adotadas, tudo faz muito mais sentido na minha cabeça. É, mas em 2 de fevereiro também chegou aí Batem a Porta, o novo filme do Shyamalan, que errou aí pela primeira vez, né? Shyamalan errando.
Pela primeira vez.
Pela primeira vez aí, um erro triste. Não, mentira, ele errou dirigindo aquele filme lá do Will Smith com o filho do Will Smith, que é bem ruim.
É, Avatar A Lenda do Jeng, a gente esquece, né?
Ih, é verdade. Ih, mané, é verdade.
Já errou várias vezes.
É, o Malak erra aí com certa frequência. Errou de novo. Errou de novo aí com Batem a Porta aí, que porra, zoado.
Não tá conseguindo, né?
Não tá. É, bom, 16 de fevereiro, outro filme ruim aí, Homem-Formiga, Quantumania. É, acho que é isso que dá pra falar.
Era esperado, gente, né? Esse, convenhamos, assim.
Sim.
Porra,
sim.
Quando a Marvel deixou de acertar com Doutor Estranho, se bem que isso não é coisa unânime, a gente, beleza. Agora, cara, Homem-Formiga é o filme da Marvel. Cara, se pá, aquele 2 ninguém viu. Eu não conheço uma pessoa que vê esse 2, sacou?
Pode escrever.
E dizem que é muito ruim,
cara. Que lançou, qual que lançou agora?
O que lançou agora foi o Quantumania, Homem-Formiga
3. Então eu vi o 2, o João me obrigou a ver 2 Homem-Formiga.
Nossa, Jô, você tava triste? Tava chateado?
Ele tava puto comigo, com certeza.
É. Porra, Homem-Formiga 2 é complexo.
Pior que é ruim mesmo, cara. O foda desse Homem-Formiga 3 aí é que ele, em teoria, abriria essa nova fase da Marvel e ia apresentar o Kang, que é o novo Thanos e blá blá blá. Então, assim, foi uma meio que um certificado de que a Marvel tá realmente perdida, sem saber o que fazer, sabe? Tipo, parou de ser... Não tem nem mais a desculpa de falar, tipo, não, isso aí é hater falando mal da Marvel, porque agora tem mulher, protagonista, blá, blá, blá. Não. A Marvel realmente tá fazendo coisas bem abaixo do que ela sabe fazer, cara. Realmente.
Porra, perdeu a linha legal, né? Tipo assim, caralho, velho. Nossa, é só erro.
Eu acho que no final do ano a Marvel vai se redimir. Então vou guardar meus comentários pra Loki quando for citado. Show.
É, 25 de fevereiro aí, instaurou-se uma treta entre a Anitta e a Warner Music no Twitter, graças ao comentário de um fã, um Anitter, postou no Twitter: meu sonho é a Anitta sair da Warner e ir pra uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música que ela lançar pegue o top 10 do global. E aí a Anitta respondeu esse fã com Somos Dois. E aí não ficou bom, né? Não ficou legal pra... Não ficou legal pra Warner Music aí. E aí rolou toda uma treta. Os fãs foram lá na porta da Warner criticar e protestar sobre a parada.
Caralho.
Enfim, deu toda uma merda. Acho que ela tinha um contrato pra 4 álbuns ou alguma coisa assim. Ela já tinha lançado 2, e aí ela conseguiu convencer a Warner Music a liberar ela, com ela soltando mais 2 singles, ao invés de lançar 2 álbuns. E aí ela lançou 2 singles, meio que um atrás do outro, e foi liberada aí. E agora assinou com a mesma gravadora da Taylor Swift, mais uma galera aí grande.
Todo mundo sabia disso?
Não, eu não sabia, não.
Não fazia ideia.
Tu não curte a Anitta, Raquel? Tô maluco.
Não, assim, eu ouço, né, tal, mas eu sou fã de ninguém, tá ligado? Aí é meio foda, sabe? Tipo, sei lá, o grande Anitta, beijo pra ela, maravilhosa, mas sei lá, tô meio de saco cheio da Anitta, tá ligado? Foi esse ano que ela estourou com Envolver. Eu tô perdida no espaço-tempo. Mas, porra, eu acho que foi, cara. Ela, pô, a melhor música dela, ela cansou de cantar música. A coreografia é maneira pra caramba. E agora tudo que ela faz é reggaeton. Eu acho chato pra caralho. Já foi pra mim, já. Um beijo pro Pitbull também. Vambora.
É meio foda, né? Confessa assim, tipo assim, pô... O funk estourando lá fora, vou fazer outro estilo.
Cara, isso é muito insano. Tipo, aquele agradecimento pros fãs do Spotify, ela falou em espanhol, tá todo mundo meio, porra, por quê, mano? Todo mundo vai achar agora que a gente fala espanhol, tá ligado?
Puta que pariu, já acham, né?
Já acham. Que inferno. Tô meio chateado com a Anitta, sabe? Ela não fez grandes coisas esse ano, não.
Acho que a gente... Ou a gente é brasileiro e me dói falar isso. A gente não é mais o público ou ela tá viajando, cara?
Acho que a gente não é mais o público mesmo.
É, acho que a gente não é mais o público.
E agora o público dela são os países de língua...
Hispânicas. É. Cara, inclusive tem que inventar um termo aí... Línguas latinas! Igual a gente fala que o português brasileiro é o verdadeiro português e a gente fala brasileiro e tem o brasileiro de Portugal. Eu volto nessa coisa aí.
Pô, mas com certeza, cara, na moral, então os portugueses gostam mais do nosso português.
Não gostam, não. Eles são os pau no cu do caralho.
Quando eles são honestos, eles gostam mais.
Mas é que se fuder.
Basta ser honesto.
As crianças vão gostar, pô, porque elas são tudo... Pô, se tem que
é foda, né? As crianças são fã do Felipe Neto, né?
É.
Não, Lucas Neto. Sincero, cara. Pegaram os funk aí e fizeram eles em português de Portugal.
Caralho, é horroroso.
E aquele toca-me caralho. É... Porra, mano. Sabe onde está? Onde está no bar, não sei o que, do Alentejo. Toca-me caralho. Que merda, mano. Que merda que ficou.
Tem que acabar o português de Portugal, né?
Tem que acabar. No bailarico do Alentejo. Ai, gente, que horror.
Não, enquanto isso, o Vor brilhando lá fora, todo sucesso ao Vor, que é o DJ que faz os discos do FBC. Pô, tem um vídeo dele em Barcelona. Cara, os gringos quase aprendem a dançar, mané, sem sacanagem. Tão lindo que é ele tocando. Eu sou fã desse menino, porque eu já tenho 35 anos, eu quero me apropriar dessa questão de chamar os outros de menino. Igual minha mãe faz. A pessoa era dois anos mais velha, pra ela é menina.
É, bom, entrando em março aqui, entramos na tristeza aqui, eu e o Chino pelo menos, né, que tivemos aí a estreia da terceira temporada do Mandaloriano, né, eram só aí esperanças e, né, o coraçãozinho cheio, aí aconteceu aí, foi ser a terceira temporada de Mandaloriano do jeito que foi, né, bateu. Porra, aquela...
Agora eu pensei, já tava rolando a greve dos roteiristas ou era só um prelúdio só do que vinha?
Não, era um prelúdio, eles já estavam falando que tipo, ó, vamos começar a escrever mal aqui porque não estamos satisfeitos, sacou? Eu gosto de acreditar nisso, tá ligado?
Eu quero acreditar nisso, porque, nossa senhora.
Quando eu estiver insatisfeito, não vou falar pra ninguém, mas haverá sinais.
Exatamente. O roteiro é muito merda, galera.
Ah, cara, pô, pro que tava vindo, assim, de Star Wars, porra, principalmente Mandaloriano, essa terceira temporada foi uma, sei lá.
Deixa eu pensar uma comparação aqui que faça jus. Porra, tipo assim, a gente tava vendo... X-Men 2 é o bom filme, né?
É.
A gente tava vendo X-Men 2. Pô, e do nada entrou o roteiro de Mutantes, tá ligado?
Caralho, aí é porra.
Que dor.
Gnu vai estar me xingando agora porque ele não desgostou tanto, tá ligado?
É que Star Wars pro Gnu é igual a Marvel pro Bernardo, sacou? Não interessa o que eles façam. Pega o coração dele, sacou? Ele critica com a gente, ele entra na nossa, a gente consegue fazer com que ele critique a parada, mas ele sente dor no coração em falar mal de Star Wars.
É igual uma pessoa que é traída e tá apaixonada, né? Quando você fala mal, concorda, mas sozinho pensa em voltar.
Exatamente.
Exato. Exatamente. Mas isso aí somos todos nós também, né? Isso aí a gente também faz isso. Fala de Star Wars, lançou uma coisa nova e a gente correu já, tá lá sentadinho, esperando a próxima decepção.
Graças a Deus, nesse quesito, é como brincar de pique-esconde aqui nesse podcast e a gente é café com leite, tá ligado? A gente não precisa participar mesmo.
Marta, depois você falou que você não gostou de Rogue One, aí você tirou tanta esperança dele.
É, pô, não tem volta.
Cara, mas é foda. Esse Rogue One parecia maneiro, né? Aí um dia, porra,
como assim parece?
Sacanagem. Eu não sei, eu não vi. Eu perguntei pra galera, pô, vale a pena eu ver, sendo que eu não... Eu tentei começar os filmes, mas eu não consegui. Aí falaram, não. Eu falei, top, pô, não, não vou ver,
aí viajaram. Aí viajaram, que dava pra ver tranquilamente, sem ter visto mais nada de Star Wars.
Pô, agora já foi. Já perdi o hype.
Não, agora já foi. Não, é, não. Foda-se, agora já foi pra caralho.
Não vamos nos decepcionar com mais uma pessoa. Deixa essa esperança aí.
Hope One.
Deixa do jeito que tá. 4 de março aí, Virgínia lançou sua base pela bagatela de R$199 apenas, e foi criticada aí pela galera, né?
Pela bagatela de R$0.
foi criticada aí pelo valor, e aí ela veio defender, porque era qualidade internacional, mas aí eis que surge, né, ali do outro lado, Karen Bacchini fazendo um vídeo mostrando aí a base, né, coitada, querendo mostrar que a base realmente era de qualidade, e sendo aí pega de surpresa, tal qual todos os fãs de Virgínia e o Wee Pink, mostrando aí que a base realmente não valia nada.
Esse é um submundo maravilhoso, assim, porque a Karen Bacchini tem posicionamentos que são muito problemáticos. Uhum. Tipo aquela vez que ela falou que ficava tomando mamadeira enquanto a mulher limpava a casa dela. Caralho. Ela tava tão doente que ela tava bebendo as coisas na mamadeira, assim. E, cara, passou, tá ligado? Quando ela criticou a base da Virgínia, automaticamente ela virou, porra, uma pessoa mais...
Voltou a ser amada, né?
Voltou demais, cara. Então, porra, é isso. Às vezes falta uma base da Virgínia pra gente criticar.
Ela tem essa jornada de vilã e heroína, assim,
exato,
durante toda a sua carreira, né?
O roteiro da vida da Karen Bacchini é muito melhor do que a terceira temporada de Mandalorian, inclusive.
Pronto.
É perfeito, é isso. Numa semana ela tá falando que o influenciador trabalha mais do que a galera que trabalha na roça, na outra semana ela tá sendo ovacionada.
Caralho, pode crer, foi ela que mandou essa, né?
Foi.
Maravilhosa, né?
Foi.
Cara, a Karen Bacchini pra mim tá cancelada desde a época que eu trabalhava com mídias sociais. E pra mim ela nunca se cancelou. Eu nem lembro por que ela tava cancelada. Aí eu tinha esquecido da existência dela, até que eu tava no Twitter e vi ela falando esse rolê do...
Não foi o lance da época da Mona que denunciou ela?
É, do trabalho, né? Das condições de trabalho terríveis.
Essa história é babada.
Ela é a prova viva de que não precisa ir no BBB pra ser descancelado.
Basta uma base da Virgínia.
Uh-huh. Não, mas ela...
Ela foi cancelada muitas vezes, essa mulher, cara.
Uh-huh. Ah, sim, isso é verdade, isso é verdade.
Mas, gente, é o que eu... Assim, né? Convenhamos, né? Convenhamos. Ninguém é cancelado, velho.
Ah, sim.
Tipo assim, porra, o cancelamento é tipo assim, a galera ficou bolado contigo um tempinho, daqui a pouco volta. Sacou?
Verdade.
Porra, o Naldo Bene voltou, velho.
É, o Naldo Bene
todo mundo
voltou,
ama ele.
Cantando com a Melody.
Com o Naldo.
Se não me engano, era agressão, né?
Eu acho que era, com a Moranguinho.
Eu não sei,
mulher dele,
eu não
né?
Sabendo, não.
É, se não me engano, era agressão da Moranguinho, tá ligado? Ele ficou, tipo... A época que eu falei, cara, o único cara que de fato foi cancelado foi o Naldo. E até o Naldo foi descancelado, só que ninguém é cancelado.
Bom, 9 de março, Pânico 6 aí chegou, o último filme da franquia, né? Já que o estúdio decidiu demitir a atriz principal por apoiar a Palestina contra Israel aí, mandaram a menina embora sem vergonha. Então, acho que é meio que isso que tá aí a ser dito aí. Descansa em paz, franquia Pânico. Foi bom enquanto durou. Agora, que se foda vocês e todo mundo envolvido nessa porra. Sinceramente.
Que foda o Pânico. Nossa. Agora a gente nem precisa falar qual, né?
Agora... Ah, que...
É verdade.
Exatamente. 12 de março aí no Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, levou a porra toda aí, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor montagem, coisa linda, mais do que merecido, um dos melhores filmes aí do ano passado, com tranquilidade, e porra, foi lindo. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro Oscar da Michelle Yeoh, né? Então, porra, foi coisa linda esse filme.
E acho que foi um dos Oscars mais justos, né, que a gente viu, inclusive.
Sim.
Do que eu lembro, assim, mais ou menos, assim, foi um que a gente... Ah, tá, ok, faz
sentido.
Pensando que a gente já teve aquele da... Pô, que Shakespeare apaixonado levou coisa pra caralho. Bohemian Rhapsody...
Ganhou do Central do Brasil, né?
Exato.
Ganhou.
Isso foi muito chocante pra mim, porque eu descobri isso esse ano, inclusive. Descobri não, né? Lembrei.
Não foi o Shakespeare apaixonado, foi a...
Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow que ganhou de melhor atriz por Shakespeare apaixonado.
Tudo errado.
Não, cara, é bizarro. Tem... Eu vi um vídeo sobre isso e a quantidade de mina branca loura que ganhava nessa época era absurda, assim. Era, tipo, sempre tinha uma que era, vamos dizer assim, a queridinha da academia, tá ligado?
Pode ser.
Aí dessa vez foi isso, tá ligado? Porra, e também quero destacar, lembrando que eu não lembrava que Bohemian Rhapsody ganhou por edição, velho. Filme, caralho. Tipo assim, filme é referência em edição porca e ganhou por edição, melhor editor.
Caralho, pode escrever.
Ai, gente, o Oscar não é pra ser melhor, sabe?
E a gente teve o Will Smith lá, né? Não foi esse ano?
Acho que foi no outro ano.
Caraca, tô muito perdida.
Foi ano passado, não? Eu também tô perdido.
Não, foi esse 2000. Ano, gente. Não?
Foi esse ano? Acho que não, cara.
Não, foi, acho que foi no outro mesmo.
Foi 2022.
Caramba. Não, gente, 2022,
que isso? Foi 2022.
Ah, é, pode crer que já teve a mudança. Botaram aquele cara chato pra ser apresentador.
É que esse ano deu várias merda aí com a família Smith, né? A mulher do Smith escreveu um livro falando que o Tupac é o verdadeiro amor da vida dela. Sempre foi, sempre será. Secretário do Will Smith falou que ele tinha relações sexuais com outro cara aí, que foi pego transando com outro maluco. Deu várias merda na família Smith esse ano aí, mas eles seguem juntos aí. Inclusive, Jada Pinkett Smith disse recentemente que o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock foi o que salvou o casamento dele. Então, continua certo o Will Smith aí, como sempre.
Isso. Sejam felizes, a família é linda.
Porra.
Inclusive...
Eu não sabia de nada disso que tinha acontecido.
Não, mas se tu pesquisar aí, sei lá, bota em fofoca família Smith 2023. Aconteceram várias paradas, assim.
Não, paradas bizarras. Todo dia a Jada Pinkett lançava uma nova.
Isso aí.
Tipo assim, caralho.
Acho que eles chegaram a separar, né, gente, esse ano e
não,
tal.
Pelo que disse, eles estavam separados desde 2016, sei lá. Que
é,
eles
verdade.
Tinha um babado muito doido. Aí não sei se eles chegaram a separar oficialmente agora.
É, então, a última notícia que eu vi, que foi essa semana ou semana passada, foi dela falando que o tapa que ele deu no coisa salvou o casamento deles. Então, não sei mais a que pé anda, felizmente.
Contanto que o Willow continue lançando CD, tá ótimo.
Tá bom, né?
Que eu adoro as músicas da Willow.
É, bom, saindo aí desse filme maravilhoso que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, vamos cair aí num filme ruim de 17 de março, que é o Shazam 2, Fúria dos Deuses aí, que tem até tem atrizes boas envolvidas, e Mirren tá nesse filme, e a... Pô, como é que é o nome daquela moça lá das Panteadas, que eu esqueci o nome dela?
Carolina Dickman.
Não, não é a Carolina Dickman, não.
Cameron Diaz.
A Lucy Liu tá nesse filme também. É, mas, pô, ele não consegue fazer a mesma coisa que o primeiro Shazam fez, cara. Que o primeiro Shazam é divertidinho, não é nada demais, mas é um fudinho ali e tal, com as crianças que viram super-herói e blá, blá, blá. Mas esse segundo filme, ele veio completamente perdidaço.
Ele tava o cheiro do flop, né?
Tava,
se bem que dizem que o... Um que todo mundo achou que ia ser flop, parece que a maneira ainda não viu. Besouro Suco, né? O Besouro Azul.
Ah, do filme da Bruna Marquezine, porra. Que é o verdadeiro nome desse filme. É, eu não vi ainda, não. Dizem que ele é um filme ok, assim, justo pro que é, sabe? Não é ruim, não.
Acho que eu tenho que ver, mano. Quando eu tiver com pira de ver um filme de super-herói, ler assim, Estado de Quais, eu vou ver se eu dou um bisu nele.
Bom, 30 de março, outro filme de urso aí rolando, chegando no cinema. Dessa vez, o Urso do Pó Branco, né? E o filme. E esse sim, não se leva a sério nem um pouco, embora seja baseado em uma história real. Ele é bem divertido.
Não, peraí. Não, como? O quê?
O que? O Urso do Pó Branco é baseado numa história real.
Que isso? Tava ligado nisso, não. Caralho.
Só que assim, não aconteceu nada dos absurdos que aconteceram no filme. Tipo, o urso... Os caras realmente desovaram a cocaína do avião e caiu lá no Parque Nacional. A cocaína foi comida por um urso. O urso até ficou meio esquisito lá pelo parque, mas acabou morrendo, tá ligado? Tipo, ele não saiu pra ir matando gente pra caralho. Ele morreu. Acho que era uma ursa, na verdade, né?
Poxa.
Porém, o melhor desse filme é que ele criou uma nova categoria de filme, que são os filmes de bicho drogado. Porque devido ao sucesso aí desse filme do Urso do Pó Branco, eles fizeram o Cocaine Shark, que é aí sobre um tubarão que engole quilos de cocaína e sai por aí espalhando caos. Tem o... Tá sendo produzido o Attack of the Meth Gator, que é um crocodilo viciado em metanfetamina tocando terror na cidade da Flórida. E tem também, foi lançado esse ano, o Krakun, que é sobre um guaxinim que consumiu crack e também começa a matar pessoas. Por aí.
Meu Deus, cara.
que é um novo gênero aí que foi inventado. Vimos, né, a história sendo feita, um novo gênero de filme sendo criado em 2023, que é o filme de bicho drogado assassinando pessoas aí. Meu e a lição Deus. Que a gente tira disso tudo é não usem droga perto de animais, né? Se for usar droga, use tudo, não deixe aí na natureza, porque os bichinhos consomem e ficam malucos. É isso que a gente pode tirar disso aí.
A gente tem que fazer a versão brasileira, né? Um cachorro caramelo que lambeu café, tá ligado?
O pombo que bebeu loló.
É, porra. Tá ligado? Porra, o pombo do lança. O pombo do lança seria muito foda,
tá? Caralho, muito bom.
Preciso de uma câmera urgente, tem uma grande ideia.
Caralho. Enfim, em abril tivemos aí algumas boas lançamentos aí no cinema. Super Mario Bros, o filme aí, a animação, né? É, foi inclusive o lançamento que levou a gente a assistir aquele filme maravilhoso da década de 90 do Super Mario Bros lá.
Incrível. As melhores ficções dos anos 90.
Porra, perfeito. Vocês chegaram a ver a animação do essa animação nova de Super Mario?
Confesso que já quase coloquei aqui, mas falei, não sou tão porra, foda-se o Mario, né? Tipo...
É, eu acho que é isso, tipo, eu vi, mas eu não tenho essa toda com Super Mario Bros, o universo Super Mario Bros, e porra, não me pega tanto assim, então foi um filme ok, assim, é legal, divertido, a melhor coisa que esse filme fez pra mim foi o Jack Black cantando Peaches lá, que porra, tocou em todos os lugares, infernizando geral, mas não é isso, assim, é realmente um filme ok do Mario, mas... Pra mim não me pega, né? Acho que pra galera que é mais viciada em videogame deve ser mais interessante isso aí.
Uhum. É, foi só um romance em 82 que a gente teve no armário, mas tá tudo certo.
É, 13 de abril chegou aí Dungeons & Dragons Honra Entre Rebeldes, aí temos episódio sobre também, é, esse eu gosto muito, já assisti umas 3 vezes aí, me diverte, legal, acho que tem alguns erros bobos aqui e ali, mas ainda assim é um filme divertido, espero que tenha continuação aí.
Cara, se esse filme tivesse lançado na década de 90, o que ele ia passar na sessão da tarde é sacanagem, porque ele é tipo, ele é bom porque ele é esquecível, sacou?
Exato.
Então
exato.
Tu assiste, caramba, tem isso, né? Tem esse corvo aqui que voa, que parece aquele do Marcos Mion, tá ligado? Você esquece dele.
É verdade. Bom, 20 de abril, outro filme maravilhoso aí, Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. Também temos episódios sobre aí, pra quem quiser ouvir nossa opinião mais aprofundada sobre o filme. É, também filme de terror, muito bom, maravilhoso. Foi um ano muito bom pro terror, 2023. Gosto muito de Evil Dead Rise. Também já vi aí umas 4 vezes.
Porra, né? Muito bom, velho. Eu tenho que ver de novo, porque puta que pariu, que filmaço. Porra, que grata surpresa, cara. Eu tô até hoje pra desenhar aquela mona lá da motosserra e até agora nada.
É verdade.
Porque isso é muito desenhável.
É um bom filme mesmo. É,
23 de abril chegou a segunda temporada de From, né? Aí vocês tentaram, temos episódios sobre também, vocês dois tentaram destruir as minhas esperanças e o meu amor. Acho que pela primeira vez eu me senti nesse podcast como o Gnu se sente quando vem aqui falar de Star Wars com a gente, achando que todo mundo vai falar bem da parada e vocês destruindo a parada e eu aqui, não, vai ser bom sim, pô, eu confio. Vai continuar,
cara,
sendo bom sim.
Mas eu achava que vocês eram muito fãs. Eu tô decepcionada com vocês. Porque se for pra falar mal de Star Wars, então eu e a Marta, a gente pode participar.
É. Não, mas é assim, o que define um fã de Star Wars é gostar de Star Wars e falar mal.
Exatamente.
A gente pode ser anti-fã de Star Wars.
Isso. É, o lance é, se não falar mal, não tem graça. Mandaloriano foi uma ponta fora da curva, tá ligado? Rogue One foi... Antes de Rogue One, não existia algo bom de Star Wars. Tinha,
a gente só alimentava memórias de uma infância.
É, ou então, tem aquele quadrinho que tem uma edição especial, mas porra, tirando isso, ninguém gostava.
Exatamente. É, bom, 25 de abril aí, Amanda Meirelles aí, a famosa Amandinha, foi campeã do BBB 23 aí, né? Essa edição maravilhosa do Big Brother Brasil aí.
Caralho, foi esse ano, né? Eu achei
foi esse lindo. Ano. Caralho. É uma maravilha de edição aí, muito bom. Todo mundo deprimido, inclusive as finalistas dentro da casa.
Já dá pra parar já de assistir essa merda, cara. Arthur Aguiar, Amanda Meirelles, foda-se.
Papato.
Porra, aí, é caralho. Verdade. Nossa,
é
gente.
Bom, temos aí um episódio também sobre o BBB 23, só vocês darem uma procurada aí no feed que vocês vão encontrar nossa opinião mais aprofundada sobre a final e os vencedores do BBB 23, que foi ninguém, né? Ninguém venceu o BBB 23, nem não, quem assistiu, nem quem participou, todo mundo perdeu.
Ah, perdeu nada, a Amanda ganhou 1 milhão dormindo.
A Amanda tá perdendo com 1 milhão no bolso, né? Pelo menos isso.
É. A gente que perdeu essa edição.
É. Exatamente. Essa é a do ano passado também, né? A gente tá
Nossa.
Perdendo já tem um tempo.
Ah, sei lá, mano. Eu acho que o BBB teve muito em alta ali no hype da pandemia, porque... Porra, toda festa era de sexta. Era como se você estivesse numa festa. Depois que acabou a pandemia, as pessoas foram viver a vida delas de verdade. Não fazia sentido mais acompanhar aquilo. Pô, fora que teve um monte de parada bizarra também. Porra, só parada bizarra. Pyong Lee. Pyong Lee foi ano retrasado, né? Ano passado, sei lá, foda-se.
Pyong Lee mas... acho que foi no 20, se eu não me engano.
Ano 20.
Foi muito ruim. E aí agora os caras lá, porra, se coisando em cima da mulher, tá ligado?
É, não, porra. O Pato e o Meio foram expulsos da parada.
Foi demais, tá ligado? Porra, foda. E a Fazenda? Meu amor, nossa, não, né? A gente ainda não tá lá.
A gente não chegou aí ainda. Bom, 26 de abril, o Telegram foi novamente bloqueado no Brasil por ser um antro de facho do caralho, né? Tava um monte de nazista confabulando dentro da parada ali, o Telegram não tava querendo colaborar, então ele foi bloqueado aí mais uma vez no Brasil, essa desgraça.
Alguém usa o Telegram?
Cara, eu usava mais, ainda tenho, mas eu não uso mais,
eu
não.
Eu tenho pra grupos, umas paradas tipo de livro.
Uhum.
Uma biblioteca no Telegram é boa. Biblioteca de gestalt terapia. E um grupo Mara. De promoções também. Só pra isso que
eu... Eu tive durante um tempo também, mas já não tenho nem mais instalado no celular.
Eu não uso, não.
Bom, 27 de abril, o filme mais esquecido de 2023, que é Cavaleiros do Zodíaco, o filme, o live Nossa. Action e de Cavaleiros do Zodíaco, um filme que era pra causar, porra, todo mundo tá falando sobre e a galera prefere esquecer que esse filme existiu, né? Eu não assisti até hoje, mas aparentemente ele é bem, bem ruim, né? Bem horroroso.
Dizem que ele tá concorrendo à categoria pior filme que existe junto com Dragon Ball Z Evolution.
Caralho.
Porque, porra, a galera fala assim, velho, só não, sabe?
Pô, e esse rolê do Cavaleiros do Zodíaco, o ator que faz o Seiya no filme do Cavaleiros do Zodíaco é o mesmo ator que faz o Zoro no live action do One Piece, cara. Porra, ele foi salvo.
Eita.
No mesmo ano, assim, ele foi muito salvo, cara. A carreira dele foi do tipo, caralho, fudeu, pro tipo, caralho, tô de boa, tá ligado? Tipo, foi questão de meses, assim. Ele fez um filme horroroso e fez uma série que meio que tá que agradou a galera.
Caralho, porra. Pode crer, mané. É ele, caralho. Por isso que a galera falou, ah, ele tá em tudo quanto é coisa. Acho que eu não sei se eu vi no vídeo do Gaveta falando dele. Caralho, pode crer, mano. E ele nem tem uma vibe Seiya, né, velho?
Uhum.
O Luffy, o ator do Luffy tem uma vibe Seiya, sei lá.
É porque esse ator aí do Zoro, ele tá em alguns live action do Samurai X também. Então eles pegaram ele meio que pra...
Ele é o Samurai X, não é?
Pra live action de anime, ele é o cara. Ele tá no live action de Jojo Bizarre Adventure aqui também, que eu nem sabia que existia. De Full Metal Alchemist. Esse cara, porra. Em abril, a Índia ultrapassou a China em termos de população também. Foi a primeira vez que os chineses deixaram de ser a nação mais populosa do mundo. E agora é a Índia. E por poucos milhões, assim. Tipo, a China tem 1 bilhão 525, a Índia tem 1 bilhão 528. Uma parada assim. Enfim, é gente pra caralho, né?
É muita gente.
Porra.
Não sabia que tinha sido esse ano, não. Vou saber que era a Índia. Não sabia que tinha rolado esse ano, não.
Isso é doideira, que a Índia tá crescendo pra caralho, mano.
Caralho.
2 de maio teve início aí a greve dos roteiristas, que muita gente ficou puta porque ia atrasar o filminho da galera aí. Atrasou mesmo, tinha que ter atrasado mais, inclusive. Durou 4 meses aí essa greve, terminou em 27 de setembro apenas. Depois teve aí a galera do sindicato dos atores também se juntaram a eles para fazer toda a parada acontecer aí, tentar manter, conseguir uma condição de trabalho melhor e também garantias contra a inteligência artificial, né? Que os estúdios estavam aí querendo fazer vários, sabotar a inteligência artificial para escrever roteiro e outras paradas que envolviam o trabalho dessa galera aí, né? Então, pô, foi bem...
Foi muito foda que os atores grandes participaram também, né? Porque, sim. Tipo, a greve dos atores era basicamente da galera que faz papel pequeno, né?
Inclusive, teve algum filme grande aí, agora eu não lembro qual é, que foi lançado, que todos os... No meio da greve, assim, esse filme foi lançado, e todos os coadjuvantes não, os figurantes, foram colocados ali, meio que por inteligência artificial, reutilizando o rosto de outros figurantes que já tinham sido utilizados em outro filme.
Cara, é muito louco esse rolê aí de inteligência artificial, tá ligado? Tipo, pô, não tá dando nada de bom, não tá saindo nada de bom dessas paradas. Teve Elis Regina lá no, na parada lá, no comercial. Aí agora é isso, tá ligado? Pô, paga uns pra galera, vai ser top.
O que é aquela máxima, né? Tipo assim, a tecnologia era pra fazer a gente trabalhar menos. Só que quanto mais a tecnologia avança, mais a gente trabalha, então...
com menos emprego a gente fica também.
Exato.
Então é uma parada boa. É difícil.
4 de maio estreou filme lindo, coisa maravilhosa. Chorei horrores. Guardiões da Galáxia, volume 3. Perfeito. Uma surpresa, inclusive, no meio do filme que estavam sendo lançado pela Marvel aí. Que, pô, é um absurdo que a Marvel consiga... É que é isso, né? Tipo, Guardiões é um filme mais autoral. O James Gunn tinha mais moral no estúdio pra fazer a parada do jeito que ele queria, sem ter tanto envolvimento do estúdio ali em cima da parada. A que você saiu ali da curva do que estavam sendo os filmes da Marvel total, assim, tranquilidade.
Chorei horrores e é a franquia que eu mais gosto de filme da Marvel.
Inclusive, temos aí um episódio também sobre Guardiões da Galáxia, volume 3, falando apenas sobre ele.
Lindo.
5 de maio, a OMS decretou o fim da emergência global sanitária perante a Covid-19.
Graças a Deus. Nossa. A gente já tava metendo louco geral, né?
Mas já tava todo mundo devidamente vacinado, as mortes já tinham caído pra caralho, então assim, tipo, tava, foi isso. Mas finalmente chegaram e falaram, ó, gente, acabou, tá tranquilo, mas também moderem, né, porque é isso, tipo, a gente saiu, a Marta tava falando, porra, 2 anos de pandemia, ninguém aprendeu a colocar a caralho da mão na boca pra espirrar ou bocejar em cima dos outros, mané, caralho.
Não.
Aqui no Rio, até que, tipo, quando a galera fica gripada, esse tipo de coisa, a galera tem usado máscara.
Pô, boa, aqui não tem isso.
Eu uso máscara, sempre que eu tenho algum sintoma de qualquer coisa respiratória.
Eu uso máscara todo dia, não parei, não vou parar, é bom pra caralho. Disfarça pra cacete as minhas expressões faciais, porque quando a pessoa só vê os meus olhos, ela não sabe que eu tenho toda uma expressão aqui embaixo.
Sim. 5 de maio estreou aí a primeira temporada de Silo também, temos episódios sobre ficção científica.
Maravilhoso.
Porra, muito grata a surpresa. Marta, eu te amo.
Obrigada, minha
ótima amiga. Indicação.
Porra, muito bom.
6 de maio, o rei Charles III aí foi coroado na abadia de Westminster, em Londres, né? Foi.
Mas quando é que Elizabeth morreu? Tu não falou de Elizabeth morta?
Não, porque ela morreu ano passado, ela morreu em 2022. Ele só foi coroado 8 meses depois da morte da mãe, a Rainha Elizabeth II.
Achei que tinha sido ano, foi nóis.
Então, quando eu tava vendo lá, eu tava pesquisando as notícias desse ano aqui, que eu vi a notícia dele sendo coroado, eu fiquei, ué, e vocês não vão falar da morte da mãe dele, que é mais importante do que a coroação desse filho da puta, cara? Aí eu fui atrás, aí eu descobri que tinha sido 2022.
Pô, esse cara que quase que ele não vira rei, né, velho?
Cara, pô.
Lá atrás.
Ele agora é a nossa pessoa que a gente morre.
Não, antes dele tem que ser o Silvio Santos, né?
Ele tá na fila.
O Silvio Santos
já mataram ele.
Ele é quase um jogador daqueles de futebol americano, que vem todo mundo pra cima, aqueles que ficam correndo pra chegar do outro lado, fazer o touchdown, vai desviando de todo mundo, sabe, no filme. O Silvio Santos pra mim é esse que tá morrendo, morre todo mundo. Morre gente de 20 anos, não morre o Silvio Santos, desde que é doido. Eu desejo não morrer de ninguém, não, entendeu?
Acho que o Silvio Santos entrou no hall de igual aquele Kinsger escroto, velho. O hall de gente escrota que não vai nem por um caralho.
Impressionante.
A pessoa,
né?
É tão ruim que nem a morte quer.
Impressionante. Eu não vou concordar nem discordar.
Eu também vou me abster desse.
Mas eu vou dizer, impressionante, né?
Ele tava fazendo 93 anos aí, semana passada, ou essa semana, dando entrevista na porta de casa, falando que ia voltar pra TV, mas que tava com preguiça.
Claro, porra, a SBT já tá falindo mais ainda. Eu tava pensando nisso esses dias, né? Cara, os meninos, ai, que a Globo está falindo, a Globo opera em prejuízo. Irmão, o que você acha que a Record e a SBT fazem, tá ligado?
A Record nunca teve lucro, né? Só a igreja que dá, que sustenta.
Exato, meu irmão. Porra, o SBT se salva por causa de operação financeira, porque se fosse só por... se fosse só pelo SBT, irmão, essa porra já tinha fechado faz tempo.
Verdade.
Ainda mais agora que não tem mais Silvio Santos apresentando.
Uhum. Voltando pro Rei Charles III, eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que é ele. É ele que tem os dedinhos de salsicha, que incha a mão dele.
Isso.
Um dedinho gordinho de salsicha, pode escrever.
Tipo uma artrite.
É, bom, no dia 8 de maio aí morreu aos 75 anos, a Rita Lee também aí, grande cantora. Esses dias o TikTok me lembrou aí de um Drops, saudoso Drops que o Papo Lock tinha aqui, alguns deles eram sobre a Rita Lee aí. Sempre falando mal do Bolsonaro e fazendo outras coisas maravilhosas.
Rita Lee, Bolsonaro e da Sandy, né?
Um grande personagem do popular brasileiro.
Falando mal da Sandy.
Cara, eu sempre achei que era pra Regina Duarte, velho. Não. Depois que eu fiquei chocado que era pra Duarte Sandy.
É jovem.
Ah, sei lá, né, pô.
Não, amigo, não é. Você ficou na dúvida, eu te respondo. Não, não é.
É pra Sandy, né? Que doideira, rapaz.
Ela tão sábia, ela tão galera.
Ela não tinha como ser pra Rita, pra coisa, não, pra Regina Duarte. A Rita Lee morreu com 75 anos, a Regina Duarte tem 76. Pra ser garota, jovem. Não dava pra ser nem igual o Chino tá fazendo, de chamar os mais novos de menina.
É,
18 de maio estreou em mais um filme da grandiosa franquia que jamais terminará enquanto Vin Diesel estiver vivo. Velozes e Furiosos 10 aí. Chegou já prometendo. Eu gosto do Velozes e Furiosos que eles lançam um filme já prometendo mais dois, tá ligado? Tipo, eles, assim que sai o novo Velozes e Furiosos, eles falam, não, mas já tem um pra sair no final desse ano e mais um no ano que vem, cara. Porra, eles não cansam.
Nesse teve a Ludmilla, mano.
É verdade, é nesse que tem a Ludmilla, é verdade.
A Ludmilla é sinistra demais.
É verdade.
Foda demais.
Porra, tá
o fã do Velozes e Furiosos é engraçado, porque você pergunta, cara, você gosta de Velozes e Furiosos? A pessoa, pô, eu gostava dos primeiros, depois gerou muita mentirada, né? E sempre foi.
Eu nunca vi nenhum Velozes e Furiosos.
Cara, tu tem que ver. Pelo menos o de toque que tem a musiquinha maneira.
Não tem, não. Aquela, né?
É muito boa mesmo.
Esse eu nunca vi, é o 3, né?
É,
acho que eu vi o 1 e vi o 2, aí depois eu não vi mais.
Que na cronologia se encaixa depois do Velozes e Furiosos 6, na linha do tempo de Velozes e Furiosos, sacou?
Tipo, você não acredito. 2.
Existe uma cronologia.
Existe uma cronologia. Porque aí o cara que morre no 3 aparece no 4, aí acho que aparece no 5, aí ele só morre no 3 depois do 7, enfim, tem uma loucura aí envolvendo Velozes e Furiosos. E eu dou um mérito aqui pra Velozes e Furiosos porque foi a franquia que destruiu outra franquia merda, que era a dos mercenários, que era a franquia lá do Sylvester Stallone de juntar um monte de brucutu pra fazer filme de ação, e o Vin Diesel roubou a ideia dele na cara de pau, transformou Velozes e Furiosos nisso, começou a juntar um monte de brucutu, roubar os brucutu inclusive que estavam lá com o Sylvester Stallone no mercenário, pra levar pra Velozes e Furiosos. E aí o Mercenários 3 já quase não tem brucutu nenhum, e o Mercenários 4 não tem nenhum brucutu.
Cara, eu tava vendo isso. O pôster antigamente era aquela coisa, né? Pô, os caras são tudo uns braçudos, né?
Aham.
Uhum. Os caras pequenininhos no pôster. Agora tem meia dúzia de gato pingado, os malucos nem brucutu é, tá ligado? Nem o Sylvester Stallone, eu não sei se tá ainda no filme.
Pô, eles botaram a Megan Fox esse ano pra ser lá junto, como se ela fosse uma brucutu mulher, mas ela nunca fez muito filme de ação nesse papel, assim, de ser grande.
Ah,
enfim.
Ah, mas ela tá tentando, né, mano? Tá se encontrando aí na vida.
Sim. Bom, assunto sério aí de novo, 21 de maio, Vini Júnior sofreu racismo pela 10ª vez, e não é exagero, né? Tipo, pela 20ª vez. Ele, literalmente, pela 10ª vez ele sofreu racismo na Espanha durante o jogo da La Liga, disputado aí entre o Real Madrid e Valência. O jogador foi atacado com músicas ofensivas e racistas pela torcida do time adversário. O importante dessa notícia até aqui é que esses diversos ataques resultaram aí na Lei Vini Júnior, criada no estado da Paraíba, que promete aí combater o racismo em eventos por e prever até o encerramento do jogo se houver necessidade nesses ataques de racismo que vem acontecendo aí com certa frequência. O nome de batismo da legislação é de autoria da deputada estadual Cida Ramos, do PT, e obviamente é uma homenagem aí ao atacante brasileiro do Real Madrid, que é alvo recorrente de ataques racistas na Espanha.
E a postura que eles tomaram, né, dele não se colocar como vítima, de debochar mesmo, tá ligado? De ser... Uhum. De provocar é muito foda, eu acho. muito inteligente dessa parte, porque se ele apesar dele ser uma vítima de racismo, né? Uhum. Fique bem claro, né? Vítima não no sentido de fazer vitimismo. Uhum. A galera falou, não, você vai debochar mesmo, porque se colocar como vítima nessa situação não tá adiantando porra nenhuma, então deboche dessas porra mesmo.
Sim.
Eu acho essa postura muito foda, achei muito inteligente dessa comunicação.
Sim. Esse rolê dessa lei que foi criada aí na Paraíba, eles falaram que foi criada pra ver se a galera se mexe, né? Porque tem muito esse discurso ali dentro da organização de futebol ali, sobre tipo, somos todos contra o racismo e tal, mas na real ninguém tá fazendo grandes coisas pra combater realmente a parada, né? Então, tendo essa lei que pode, inclusive, chegar a encerrar uma partida de futebol, o que é uma dor de cabeça do caralho, isso faz com que pode fazer, né, com que as autoridades ali comecem realmente a levar a sério esse tipo de coisa e tomar atitudes mais severas aí, né, quando isso acontecer.
Passou da hora, na real, né, mano?
Bom, 24 de maio morreu aos 83 anos a cantora Tina Turner aí também, outra grande perda pro mundo da música.
Porra, eu fiquei muito triste, que eu gosto muito de Tina Turner. Eu gosto do filme do Mad Max, tem ela só por causa dela. Ela pode salva ser aquele filme. Sim. Tá ligado? Porra.
Sim, pra caralho.
You don't need another hero.
Foda.
Muito bom.
31 de maio, o ex-presidente Fernando Collor aí foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor a 8 anos e 10 meses de prisão. Caralho, eu meditei igual o meu cu essa notícia aqui, porra. Repeti duas vezes a mesma coisa. E 10 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Isso porque cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por um esquema BR distribuidor. Ele ainda tá preso, é isso que eu procurei e não consegui achar.
Eu acho louco que ele é o caçador de marajás, né?
Caralho.
Cara, é igual o Bolsonaro, porra. A galera, tipo assim, quando vê um cara desse falando que é muito anticorrupção, que vai acabar com a corrupção, velho, ele vai ser corrupto.
Ele vai ser mais corrupto. Ele vai acabar com a corrupção, porque ele não vai dar oportunidade para os outros também serem corruptos, porque ele já vai ter sido corrupto o suficiente antes. Vai sobrar espaço para outro.
Ele não tá brigando para acabar com a corrupção, ele só quer acabar com a concorrência.
Exatamente.
Ele quer obter o monopólio da corrupção.
Exatamente.
Bom, junho aí é a época em que chega o grande blockbuster do cinema. Acho que talvez aqui, em 1º de junho, um dos melhores filmes do ano, com certeza e tranquilidade. Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, filme bonito também, filme formoso, filme bem feito. A gente tentou falar sobre ele aí algumas vezes, acabou não conseguindo gravar, mas quando sair o terceiro a gente vai fazer um resumão pra falar dos três filmes aí, porque eu tenho certeza que o terceiro vai ser bom, principalmente porque os caras já falaram, eles tinham uma data, né, pra lançar o terceiro filme, pra encerrar a trilogia. Os caras já vieram e falaram, ó, galera, não vamos mais entregar nessa data, vamos entregar quando o filme estiver pronto, beleza?
Isso, nossa, aí, é porra, isso que eu gosto de ouvir, caralho, velho.
É isso.
Dá um treco aqui, peço até perdão, ouvinte, que eu estou de pau duro nesse momento, que puta que pariu. E é isso que a gente gosta de ouvir.
Porque é isso, tipo, lançaram esse Através da Aranha Verso e aí o terceiro já tinha data, mas a galera ainda tava trabalhando, e a gente sabe disso, tá tendo várias denúncias de, porra, a galera sendo explorada pra caralho nesses estúdios, aí entrega o CGI que vocês tanto ficam reclamando aí de não sei o que lá, da Marvel tá ruim, e é isso, a galera tá em condição de trabalho merda e tem prazo super curto pra entregar e aí obviamente a qualidade cai, então acho que o estúdio ter essa liberdade de chegar e falar, ó, a gente vai entregar quando tiver pronto, já, porra, dá uma tranquilizada realmente de que vai ser pelo menos bom a parada, sabe? No mínimo bom. 8 de junho chegou aí o Transformers, que eu tava, vou confessar que pra esse Transformers eu tava um pouco hypado, porque ia adaptar aí o Beast Wars, né, que é o Transformers, o Despertar das Feras, que é o que eles não se transformam em carros, eles se transformam em bichos aí, a animação que me pegou muito durante os anos 90, com aquele 3D horroroso dos 90.
Nossa, era bem pior do que eu lembrava, cara.
Porra, sim, eu fui rever essa porra esses dias, cara.
Caralho, era muito ruim, cara, e na época não era, sim. Já tinha umas coisinhas boas, Toy Story já tinha saído, não tinha, não?
É verdade, eu acho que sim, cara, eu acho que sim.
Quando que é isso, cara? Puta, não, é 96, velho.
Pô, mas acho que o Toy Story é de 94, cara. Ou 95.
É, mas tipo assim, não é 2000, sacou?
Ah, sim, sim. O primeiro Toy Story é de 95, é. Tá.
Nossa.
Tinha todo um investimento maior, muito maior.
É, né? Sim, era uma série. Realmente, puta que pariu. Caralho, 96 vocês fazendo 3D, ousado.
Enfim, E o filme é mais um filme de Transformers aí, sem muito sentido. Os personagens que tu não consegue diferenciar um do outro quando tá transformado em um robô. Tu só consegue diferenciar esse porque um é um gorila e o outro é um carro. Aí tu sabe qual é qual. Quando eles viram o robô, todos os dois, aí tu já não sabe mais quem é quem. É a mesma bagunça de sempre de Transformers. E agora vai ter um crossover, inclusive, com o G.I. Joe, cara. Vai ser interessante isso aí.
Meu Deus.
É, 15 de junho aí, outro filme merda, The Flash chegou aí. É, mais um que não foi cancelado, porra, sei lá, pela vontade do capitalismo, porque o Ezra Miller tava aí fazendo merda, quase destruiu o Havaí e, porra, foda-se, continua sendo The Flash. Um filme muito zoado. E assim, quando você começar a assistir, você ainda não assistiu The Flash, quando você começar a assistir e você chegar na parte da cena da chuva de bebê e você achar estranho, para, porque daí pra frente é só pra trás, cara. Vamos dizer assim. Só piora, mano. Não vai ter mais nada.
Vocês de maneira. Vocês assistiram esse filme?
Eu assisti The Flash, cara. Porra. Ah, mas tem o Batman do Michael Keaton. Não interessa, cara. Não vale a pena. Confia. Não vale a pena. Vai assistir o Batman lá do Tim Burton que tu vai ganhar mais.
Não, quer ver o filme do... quer ver o Batman do Michael Keaton? Veja aquele excelente documentário chamado The Bird.
Pode escrever. É o Birdman.
É, Birdman. The Bird, não. Birdman.
É, não, é isso. Não, não vale. Não salva. Não, não, não vai. É... 15 de junho saiu a sexta temporada de Black Mirror aí na Netflix. Com episódios muito bons, alguns episódios muito ruins. É... Enfim, é isso, né? Black Mirror perdeu o encanto de ser Black Mirror já há algum tempo.
É porque, tipo assim, quando popularizou a gente falar que a gente já vive o Black Mirror, ficou sem graça, né? Virou documentário. Aí é foda.
Exatamente. Pra mim, ele tem um episódio muito bom nessa sexta temporada, que é aquele que critica o rolê de true crime, que é uma parada que eu concordo pra caralho, essa exploração de true crime aí, que a galera fica lá ganhando dinheiro em cima da tragédia dos outros aí. Mas eu acho que só também. Eu gosto desse episódio, eu acho que eu gosto do último também. E o da Salma Hayek cagando na igreja também é um desrespeito que agrada muito meu coração. Mas acho que eu gosto mais só dessa parte, né? É, bom, 21 de junho chegou a Invasão Secreta, outra série da Marvel aí, que puta que pariu, caralho, Samuel Jackson, coitado dele. Ele não sabia onde ele tava se enfiando, com certeza, porque ele não teria topado fazer isso, acho que nem pelo dinheiro.
Cara, pelo que parece, essa série, tipo assim, é como fazer uma série do Batman que ele não investiga nada, né, velho?
Meio por aí, cara. É meio... Ele não só não investiga, como ele é meio burro, tá ligado? Tipo, ele é meio passado pra trás o tempo inteiro, tá ligado?
Exato. Tipo, porra, caralho, velho. Ah, vamos fazer uma série com o Gavião Arqueiro na tira. Vai ser incrível, porra.
É isso. É, bom, 23 de junho teve a implosão do submarino turístico em expedição ao naufrágio do Titanic, né? Também aconteceu essa parada, claro, mobilizou claro. O mundo. 5 bilionários aí morreram, né, na capsulinha lá pra ver o Titanic e, né, bom, enfim, eu não sei. Eu sempre fico tentando me conter pra falar dessa notícia aí, porque é foda.
É foda, mano. Eu acho que tudo já foi dito, né, a respeito desse submarino. Extraíram todos os memes possíveis dali.
Eu acho que sim.
Meus sentimentos aos familiares só. É isso.
Toda a nossa solidariedade aí, acho.
Acho bilionário. Se quiser me fazer um pix, eu choro e tudo.
Pode.
É, bom, 30 de junho estreou Indiana Jones 5, Indiana Jones e o Chamado do Destino, que é a morte, né? Porque já deu pro Indiana Jones também. O maluco tá velho, não tá aguentando fazer mais nada, fudeu. Porra, a gente precisa entender que às vezes os velhos, eles precisam, não dá mais pra continuar os caras fazendo filme de ação, né? O Harrison Ford, ele tá velho, gente. Tem que parar, tem que deixar ele. Pode continuar atuando, não precisa aposentar o cara, mas não dá pra botar o cara pra ser o Indiana Jones mais, tá ligado?
Não, ele pode ser o Indiana Jones, ele só não pode ser o mesmo Indiana Jones, tá ligado?
Exato, exatamente. É que eles se fuderam, né? Porque eles fizeram aquele Indiana Jones 4 lá, ruim pra caralho, da caveira de cristal, que eles queriam passar o chapéu pro filho do Indiana Jones. Só que o ator que eles escolheram pra ser o filho do Indiana Jones era o Shia LaBeouf, né? Que ficou e tá no meio do mato, fazendo beatbox no meio do mato lá, de vez em quando a galera encontra ele no meio do mato fazendo beatbox. Então, pô, eles se fuderam. Eles tiveram que trazer aí o Harrison Ford de volta pra fazer o Indiana Jones, acho que agora ele tem uma filha no lugar, assim, enfim, rolou aí esse filme, eu não vi ainda, não sei se eu vou ver.
Indiana Jones vai ser igual o Mr. Catra, né? Daqui a pouco tá o 20º filho tentando ser o sucessor dele e não consegue.
Bom, e também no dia 30 de junho o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 8 anos de inelegibilidade aí. Foi um dia que me trouxe muita alegria, eu fui lá no Facebook, voltei pro Facebook pra zoar todos os bolsominions que estavam lá, que é praticamente todo mundo que eu conheço no Facebook. Foi um dia divertido.
E cabe mais, hein? Tá pouco ainda.
Porra, hoje eu vi uma notícia que o filho lá do 04 do Bolsonaro lá pediu dinheiro emprestado pro banco e agora não consegue pagar. Tá devendo uma grana pro Santander aí, porque tá na merda. É, mano.
Ele falou que ele é um fudido, né? Mas ele liga pro pai dele todo dia. Pô, o que esse garoto deve ter de questão de paternidade é brincadeira, porra, tá... velho. Com certeza. Não só ele, né? Todos os filhos, na verdade. Que ele já falou que não ama os filhos.
Cara. Ah, gente, só de ter esse homem como referência pra qualquer coisa. Mas você é criado com a tua referência masculina sendo esse... Eu não tenho palavras, eu não tenho adjetivo pra ele.
Sendo esse Bolsonaro, né?
É, exatamente. Pelo amor de Deus. Nossa, masculinidade frágil. Deplorável. Sim. A palavra.
Ele deu uma medalha pro... O Bolsonaro deu uma medalha pro Neymar. Escrito imbroxável, incomível... Mas só com uma parada, merda, assim, né? Era tipo uma medalha de honra, assim, tá ligado? Tipo, que ele foi dar pro Neymar.
É uma medalha de desonra, né, mano?
Não, o Neymar é outro merda também que gosta do Bolsonaro. Recebe ele na casa dele lá, os caras...
Se merece, hein?
Escrito lá, incomível, imbroxável...
Certamente é incomível, cara. E por ser incomível é imbroxável, né? Porque...
E vou profetizar: a Copa que o Neymar não jogar, a gente vai ganhar.
Salvou a gente, porra. Vai mesmo.
Uhum.
É, 20 de julho teve início a Copa do Mundo de futebol feminino e dois meses depois a Espanha foi campeã, vencendo a Inglaterra por 1-0 no Estádio Olímpico de Sydney, na Austrália. Enfim, mais um Brasil sendo derrotado aí numa Copa do Mundo, mas jogando muito melhor, né? Foi muito mais divertido a Copa do Mundo feminina do que a Copa do ano passado, masculina. É, 20 de julho estreou Barbie e Oppenheimer também aí, que inclusive gerou um... O melhor da notícia dessa estreia é que essa brincadeira toda de Barbenheimer e tal gerou um filme real de baixo orçamento chamado Barbenheimer, que é sobre uma boneca que decide criar bombas nucleares e que vai ser lançado em 2024. Aí eu tô no aguardo desse filme, vai ser...
Caralho, isso vai ser muito
bom.
Quem
tá produzindo? É a 24?
Não. É um filme de baixíssimo orçamento. É um filme na pegada do Ursinho Pooh lá em cima, lá, de baixíssimo orçamento. Feito com caixa de papelão e fita durex, tá ligado? Fita crepe. É, mas se ele não se levar a sério, como eu disse lá do Ursinho Poo, ele tem chance de ser bom.
Porra, é foda, né? Caralho. É porque, assim, o Ursinho Poo tentou se levar a sério e falar assim, pô, um filme que é uma boneca tentando fazer uma bomba atômica, não dá pra se levar a sério. Mas quando eu paro e penso que um filme do Ursinho Poo de terror tentou se levar a sério...
Pois é.
É foda. Pois
é. É, inclusive temos aí um episódio sobre a Barbie, temos dois, temos um especial de teste sobre a Barbie e um falando sobre o filme da Barbie. E sobre o Oppenheimer não, porque foda-se, o Oppenheimer, que é pau no cu do Nolan, aqui é todo mundo barbete.
Chato pra caralho. Eu gostei do filme, mas é chato pra caralho, tá?
Pô, foi mó longo, né, mano? E tipo, muito texto.
Não, tem um vídeo daquele rapazinho, gente boa, do...
Gaveta.
Não, sem ser o Gaveta. Aquele que fala de física. E não é o do foguete, não.
O Lons.
Acho que é um lourinho, bonitinho, playboyzinho.
Uh-huh.
Pô, o filme dele sobre o Oppenheimer, eu entendi mais sobre a história do que ver no filme do Nolan.
Uh-huh.
Tipo assim, se eu não tivesse visto esse vídeo dele, eu tava fudido. Um vídeo muito bom que ele fala sobre toda a treta política, sobre o que a galera pensava, como a galera enxergava, sacou?
Esse garoto, ele tem um dom de explicar as coisas com calma, né?
É absurdo, ele me explica uns negócios que não era pra entender, minha cabecinha não cabe.
Ele é sinistro mesmo, explicando.
Quem é esse maluco?
Acho que é Pedro Lous.
É, acho que é Ciência Todo Dia.
Uhum. É isso aí.
Que ele fala meio assim.
É.
Hoje, nós vamos ver. Tentar entender.
Um acelerador de partículas.
Bom, entrando em agosto aí, 17 de agosto, Besouro Azul, mais conhecido como o filme da Bruna Marquezine, estreou aí. Bruna Marquezine ficou muito feliz. Se a Bruna Marquezine tá feliz, o Brasil tá feliz, e é isso que importa.
Porque o Neymar tá triste.
Porque o Neymar tá triste, exatamente. Tá tendo que ver a cara dela em todos os lugares, e é isso que importa. Eu ainda não vi Besouro Azul, mas já gosto, interessa.
Vocês viram a entrevista, o trecho da entrevista dela com a blogueirinha, que a blogueirinha pergunta pra ela um livramento e ela cai na gargalhada. Que gargalhada gostosa, né?
De livramento real.
Porra pra caralho.
Porra pra caralho. É,
20 de agosto, o apresentador Fausto Silva aí sofreu um infarto e foi internado em São Paulo. Ele ficou internado lá em tratamento de insuficiência cardíaca. Após sofrer um infarto, mais uma vez editei bem pra caralho essa notícia. Em seguida, entrou pra fila de transplante de coração, realizado o procedimento no dia 27. Hoje ele se encontra bem, tá feliz aí, já falando várias coisas. E pra mim...
Dona Gália, por onde ele realizou esse procedimento?
Foi pelo SUS, não foi pelo
Chupa,
SUS?
Chupa, bolsonarista!
É o SUS!
Porra!
E pra mim esse infarto aí foi causado por saudade da Selena Gomez aí, que ele tava sentindo saudade da eterna Selenita Gomez aí, essa paixão entre Faustão e Selena Gomez eterna, que eles terminaram aí, como vários casais terminaram esse ano também. Triste.
Sim, ela tá namorando um outro maluco agora, né? O Benny Blanc.
É, pois é.
Eu não entendi a piada.
Não é piada, ele namorava a Selena Gomez, tu não tá ligado?
Na merda.
É fato, pô.
Vão todos a merda, tá?
Dita aí, Faustão, eu, Selena
eu
Gomez.
Eu tenho as minhas limitações, tá? De fofoca, de curiosidade, não chega a esse ponto, não. Ridículos.
É, bom, dia 22 de agosto, Star Wars aí veio dar um agrado pra nós de novo, que foi a Ahsoka, outra série boa aí, finalmente.
Cara, toda vez que você fala em Ahsoka, eu fico com aquela música maravilhosa da Muriçoca, que soca, soca.
Não, a Soca fez a gente gostar do rapaz lá que fez o Anakin, mané. Porra, a Soca veio.
Porra, é uma série perfeita? Não, mas ela é necessária.
E aí, 31 de agosto, veio a série do One Piece aí. Gostei, temos episódio aí não somente sobre a série, mas falando de One Piece em geral aí, fazendo uma entrevista com o especialista que é o Chino, né? Então a gente ficou ali tirando dúvidas com o Chino.
Inclusive, porra, até mudo minha opinião. Se eu falei mal do live action, eu tiro porque concordo com todo mundo que foi bom.
Ué?
Não, mas acho que você não falou mal, não, do live action também, não.
É porque como... É perceber que a série não era pra mim também, sabe?
Uhum.
É, na medida do possível que era adaptar One Piece, foi um bom trabalho.
Pode crer. Bom, setembro, temos um mês aqui conturbado, porque começamos aqui em 2 de setembro com o ator Kaique Brito, de 34 anos, sendo atropelado, né, na Barra da Tijuca. Foi internado e tal, teve problema, tá bem, já tá em casa, fazendo fisioterapia, tá de boa, tá com a família. Porém, o que é interessante nessa notícia aqui é que ela gerou duas coisas que são muito loucas, assim. Primeiro que o motorista que atropelou o Kaique Brito meio que virou uma subcelebridade. A galera fez uma vaquinha pra ele consertar o carro, comprar um outro carro e tal. E aí ele falou, pô, não, galera, valeu, comprei um carro novo aí, eu consertei meu carro e o que sobrou eu doei. E aí agora ele já vai sair a vereador do Rio de Janeiro nas próximas eleições, tá ligado? Tipo, esse cara virou do nada. Toda semana ele tava lá na Choquei fazendo alguma parada nova, tá ligado? Tipo, o maluco atropelou o Kaique Brito e simplesmente virou uma subcelebridade do nada aí, com forte chance de ser vereador do Rio de Janeiro. A outra parada que rolou graças a esse atropelamento aí, é que o Bruno de Luca foi cancelado por não prestar ajuda ao amigo ali e tá até hoje mandando mensagem pro motorista e pro Kaique Brito pedindo pra eles limparem a barra dele, porque ele inclusive vai responder por omissão de socorro, tá ligado? Caramba. Tipo assim... Esse rolê foi muito louco, assim, cara. Porra, ele meio que destruiu.
É estranho, né?
E, porra, não, ele dá desculpa que ele tava muito bêbado, nem viu quem tinha sido atropelado e tal, mas o vídeo é bem estranho, cara. Porra,
cara, ele falou que ele teve um rolê pós-traumático, os caralho. Cara, ele tava tomando uma cerveja com um amigo. Provavelmente eles estavam muito na errada, tá ligado? Eles estavam muito na errada. Eu não sei o que eles estavam fazendo, não, mas eles estavam muito na errada, cara. Porque ele é maluco. Ele apareceu dias depois que o cara tava internado falando, caramba, né, o meu amigo, não sei o que, eu tava numa viagem. Se ele não tivesse pronunciado, cara. Pois é, só deu merda pra ele porque ele resolveu falar, cara, eu tava viajando. Quando eu desci do avião, eu soube, que loucura. Aí, pegaram o vídeo do quiosquinho lá, e ele tava junto, e todo mundo ficou, caralho, mano, por que ele deu essa?
E claramente é o Bruno de Luca, tá ligado? Tipo, não tem como você achar que é outra pessoa. Claramente é o Bruno de Luca ali, cara.
O Bruno de Luca, ele é o cara, assim, é bizarro, porque ele não faz nada. É, ele não tem talento particular algum.
Ele, é
ele não é galera, gato. Pô. Ele é simples, ele não... E ele tá aí, né?
É, ele tem o que pessoas assim precisam ter pra chegar onde tem, né? Tem dinheiro, a família dele tem dinheiro pra caralho.
Não, tá bom, amigo, mas assim, tem um monte de gente com dinheiro pra caralho que não fica famoso sem saber fazer nada, trabalhando na TV, entendeu?
Ah, sei lá. É.
Não, porque, tipo, sei lá, a pessoa fica famosa, sei lá, as Kardashian. Elas são ricas só, a Paris Hilton, rica. Não sabe fazer nada também, e daí só no mundo das celebridades. O Bruno de Luca é apresentador. Tipo, por quê? Tipo, o Bruno de Luca era um cara que ia no Faustão sem fazer nada. Ele não era ator, ele não era nada. Mas ele tava lá, entendeu?
Ele é apresentador, tipo, pô. Isso aí,
agora, né? Mas ele ficou famoso muito antes de ser apresentador.
Não, ele mais novo, ele fez Sandy Júnior. Ele fez várias paradas aí.
Não, mas ele é um cara pro qual criam coisas, cara, pra ele fazer.
Ele fez aquele reality do programa do Caldeirão do Hulk, que era muito bom.
Não vi.
Que teve a Vanessa Camargo com o Felipe Dilon viajando num ônibus. Eu amo muito esse reality. Era muito foda. Porra, era muito foda, cara. Era muito foda. E a gente ficava torcendo pra rolar um clima entre a Vanessa Camargo e o Felipe Dilon, não sei porquê. Sendo que tava claramente rolando um clima entre ela e o Bruno De Luca, tá ligado? Ai, e a gente...
Meu Deus!
Cara, era muito bom. Era muito bom. Eu tenho muita saudade dessa época. Sério mesmo, não puder. Eles escreveram Quebrando a Rotina, é o nome, puta que o pariu. Eles escreveram uma música, cara. O Felipe Dilon e Vanessa Camargo. Era fodinha a música até, saudade, mano. Cara, mas é isso. É porque tem esse rolê, né, da pessoa, tipo, porra, eu tenho meu dinheiro aqui e tal, eu queria fazer alguma coisa pra parecer que eu faço alguma coisa, tá ligado?
É, sei lá, isso sempre me impressionou.
Eu acho que ele tem dinheiro e contato, acho que esse que é o rolê do Bruno de Luca, cara.
É, ele fez a trajetória dos influencers antes de existir.
Exatamente. Porra, tu definiu tudo pra mim, velho. É isso, exatamente. Não tinha influencer, ele já era influencer. Exatamente isso.
Qual a sua profissão influencer? Você produz? Não, sou influencer.
Exatamente.
Acho que como você conseguiu ser influencer? Influenciando.
Foi o mais louco isso, né? Que nem influenciou ninguém.
Parabéns. Bom, em setembro também teve início aí de uma primeira onda de calor do ano aí, né? Esse inferno do caralho, desgraça que a gente tá vivendo aí. Desse calor do caralho, porra, ninguém fica feliz. Belo Horizonte registrou em máxima de 37 graus, Rio de Janeiro 39,9%, 9 graus.
O Rio de Janeiro teve sensação térmica de 55 graus, 56 graus em Garatiba, porra.
Que louco.
Bom, vamos entrar aqui em outubro aqui, que já estamos atrasados com as paradas aqui, ó. 5 de outubro, Loki, segunda temporada, coisa linda também, Marvel voltando a acertar de um jeito bonito aí, gostosa a segunda temporada de Loki, manteve aí eu comecei desgostando da segunda temporada de Loki, depois eu gostei, o final dela me fez gostar dela, aí quando eu revi com a Marta, eu gostei, é isso.
Que bom, mano.
É cerejinha do bolo, né?
Temos um episódio aí sobre a segunda temporada de Loki, inclusive também pra quem quiser ouvir uma conversa mais aprofundada, entre aspas, também. Também assim, né? Porque, porra, é Loki. 14 de outubro ocorreu o eclipse solar anular no Brasil e em outros países. Alguém conseguiu ver esse eclipse
não.
Solar?
Tava no blog aqui,
Deus.
Aqui tava... Nunca tava consigo. Rio de Janeiro sempre faz o calor do caralho. Quando tem essas porra, chove.
Exato. 19 de outubro estreou aí o Assassino da Lua das Flores, novo filme do Martin Scorsese, que tá aqui só pra gente fingir que fala de filme que não é só de super-herói e outros filmes malucos aí. Então estamos aqui falando do novo filme do Martin Scorsese aí, que estreou dia 19 de outubro, mas eu não vi ainda.
É foda, né? Cada dia ele. O mais triste é que cada dia ele tá mais certo.
Exatamente. Martin Scorsese, o inimigo dos nerdola, do cada dia mais certo. 28 de outubro morreu aí o Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends, devido a um afogamento e sua hidromassagem, o que é um tanto quanto estranho, mas beleza, foi o que aconteceu aí, morreu. Gostava muito do Matthew Perry, ele era um cara que teve, pô, uma história meio fodida aí depois que acabou Friends, teve altas treta aí com drogas e internações.
Durante Friends, dá pra ver.
Mas... pra mim ele era o melhor Friends, inclusive, aí, quer dizer, dos 6 Friends ele era o
melhor.
Eu
me identifico muito com o Chandler porque eu falo coisas horrorosas quando tô constrangido. Então,
é verdade.
Pra mim. E ele sofreu de alcoolismo durante as gravações.
Caralho!
Dá pra ver direitinho. É muito, muito doido isso. Porque dá pra ver nas temporadas ele inchadaço, sacou?
Uhum.
É muito, muito doido. Eu gosto dele. Eu gosto ainda, né? Não gostava. Ele morreu, mas eu não parei de gostar, né?
Sim.
Não gosto.
Bom, entrando em novembro aí, o 9 de novembro, estreou as Marvels, né? Que, em teoria, aí é o Capitã Marvel 2, que sofreu aí, pra mim, ela vem sofrendo, esse filme vem sofrendo pelos erros da Marvel no, em outros filmes. Porque é um filme, tipo o Besouro Azul, é um filme bem ok, assim, bem tranquilo. Bem Sessão da Tarde, que tu, porra, ia passar ali uma aventurazinha espacial com uma equipezinha... Três mina divertida ali, com os poderzinhos foda. É, tá longe de ser ruim, igual o Homem-Formiga e outras paradas que saíram aí, Invasão Secreta. É bem superior, mas eu acho que tá sofrendo por tabela, por esses outros erros aí da Marvel.
É, sabe? O que acontecia antes, né? A gente via coisa ruim, mas porque tava conectado com todo, a gente perdoava. Agora é o contrário.
É, eu gosto, recomendo aí, inclusive, as Marvels aí. Pra quem gosta da personagem aí, é difícil, tem muita gente que não gosta do primeiro Capitão Marvel. Não é realmente o melhor filme da Marvel, mas esse 2 é bem divertido, assim, pra ver de bobeira, sem nem prestar muita atenção, maneiro pra caralho. É, 10 de novembro teve início aí a turnê Reunion de Rebelde aí, chegou ao Brasil. Ana aí, assim que chegou, pegou uma virose brabíssima, ficou em vários shows sem se apresentar junto com o grupo, decepcionando vários fãs, infelizmente, aí é uma tristeza.
Depois da Taylor Swift...
Calma, a gente vai chegar na Taylor Swift... É, 17 de novembro chegou aí na Netflix Scott Pilgrim, a série muito boa, muito boa. Scott Pilgrim é bom, né? O filme é bom. O quadrinho eu não li ainda, mas o filme é muito bom. Eu gosto muito, pelo menos, do filme do Scott Pilgrim. E essa sériezinha aí animada também é bem maneiro. Voltou todo o elenco pra dublar a galera. E não é a mesma história do filme, tá? Pra quem aí tá ouvindo e tá achando que vai ser só a animação, adaptação da mesma história em animação, não é. É uma história diferente, bem divertida, bem maneira. Vim num dia só, assim, rapidinho, todos os episódios. E aí no dia 17 de novembro também, aí sim, teve início o The Eras Tour no Brasil. A Taylor Swift chegou aí espalhando caos e antipatia pelos teatros brasileiros aí. Decepcionando fãs, os fãs lá de otário na frente do fã. Porra, nada dá mais vergonha do que fã, cara. Pô, os fãs na frente do hotel a noite inteira cantando música da Taylor Swift e ela cagando pra todo mundo, cara. Deu um tchauzinho do basculhante.
Cara, os fãs dela... Geraram projeção no Cristo Redentor e a mulher cagou.
Não, e ela...
Ela morreu e ela cagou. Caralho, velho.
Minha amiga tava falando, ela entra na... Tipo assim, ela não fica em hotel. Ela fica em alto mar, velho.
Caralho.
Porque a galera... É, pô, porque, tipo assim, quando o artista, assim, fica em hotel, principalmente o fã que tem grana, ele reserva o hotel, fica caçando.
Pode tirar.
Sempre vai ter um fã pra ela, sacou? E os fãs dela são...
Tá meio freak.
É, exato. Então ela fica... Ela fica em alto mar, mano.
Cara, ela é tipo sobrevivente de apocalipse zumbi, mano. Ela se isola em alto mar. Pra não ter
contato
com o spam doente dela, caralho. Que
E salvo engano, ela entra com, tipo, o carrinho de faxineiro no show.
Caralho, eu vi esse vídeo, mané. Que caralho, que parada escrota do cara. Caralho, ela entra malocada dentro do carrinho de limpeza, mané. Pra não, ninguém ver ela,
cara,
caralho.
É muito bom, muito bom. Vai tomando. Porque, cara, ela é uma mulher de 33 anos, tá ligado? 34 anos. É isso, assim.
Caralho.
Eu fico muito... Eu não sei, cara. Eu não sei. É porque é um puta fenômeno adolescente, mas ela tem 34 anos. Tá ligado? Aí eu fico, puta que o pariu, sabe? Que tipo de comunicação é essa, tá ligado?
Elas escreve... nem são mais tão jovens assim, não, né?
Não, pô, não, mas tem uma galera jovenzona, cara. Tem uma galera muito jovenzona que é muito fã. Não é igual a Beyoncé, sabe? Que ela tem tipo 40 anos e só a galera mais velha curte, assim, fala: caralho, ó. Uma música de mulher, né? Não, é Taylor Swift, você tem 12 anos, ela tem 34 anos e ela fala a sua linguagem. Tá ligado? É isso que me pega muito.
É verdade, um pouco chocante, né?
Ela é tipo a Madonna, né? A Madonna também pegava uma galera de várias gerações, não?
É verdade. Não,
o rolê não é várias gerações, sabe? Tipo, o rolê é, tipo, ela se comunica com a pessoa de 12 anos. Entendeu? Tipo, a menininha de 12 anos vai escutar uma música da Taylor Swift e vai falar: caramba, né? Ai, a gente sofre tanto, a gente que é adolescente, eu e ela. A Beyoncé, você escutava assim e tal, até adolescente mesmo e tal, mas você sabia que aquilo era uma música de uma mulher mais velha, tá ligado? Tipo, não, esse lance, essa mulher aí e tal.
Ela não parece que tá fazendo glitter inteiro, né?
É, é esse o lance. A Taylor Swift tem uma linguagem muito adolescente com 34 anos. E ninguém se ligou que ela tem 34 anos ainda. Mas ela tem.
É, realmente.
Tipo, pra você ter uma ideia, ela tem... Ela é um ano mais nova que a Rihanna.
É bizarro, né?
É.
Realmente.
Ai,
é, bom, 19 de novembro aí, Javier Milei aí foi eleito presidente da Argentina, o cara que conversa com o fantasma do cachorro dele, tá aí eleito na Argentina. É, não aprenderam porra nenhuma aí vendo o Bolsonaro durante 4 anos fazendo merda. Enfim, boa sorte aí.
Isso aí são maus presságios pra nós em 2026.
Boa sorte aí pra galera da Argentina, vocês vão precisar, porque esse cara aí é completamente maluco, pirado das ideias.
Não, tipo assim, é porque o coisa lá não tá conseguindo salvar a economia de fato, tipo assim, uhum. A nossa sorte é que pelo menos a economia brasileira tá torando, tá ligado? A gente virou, tá entre o top 10 economias mundiais de novo, investimento pra caralho, sacou? A gente tá puto, quem é de esquerda tá puto, mas que pra população ainda tá melhor. Agora na Argentina, irmão...
Sim.
Não tava legal, não. E tipo assim, o Sérgio Massa era o Haddad com o Alckmin, tá ligado? Aí é foda. Aí é difícil de ganhar mesmo.
É, bom, 22 de novembro estreou aí Napoleão, filme do Ridley Scott. Também aqui, tá aqui só pra gente citar um diretor aí mais renomado do cinema. Também não vi, mas dizem que, porra, não tem nada a ver com as paradas históricas que realmente aconteceram com o Napoleão. Tem várias paradas ali que o Ridley Scott simplesmente quis fazer porque ele pode. E foda-se, assim, os historiadores estão putos com o Ridley Scott mandando ele dirigir um filme novo do Alien, que é o que ele sabe fazer. E nem isso ele tem sabido fazer também, recentemente. Mas enfim, é isso. Napoleão. Aí não vi ainda, mas é isso.
Quero ver, cara, porque eu gosto do ator.
É o Joaquim Fênix, né?
Eu gosto muito dele. É ele mesmo. E minha amiga falou que o namorado dela tem complexo de altura, ele tem 1,70, né? Uhum. E o Napoleão era, pô, o cara mais baixinho, ele tinha 1,70, ele não tinha, pô, 1,40, tá ligado? 50, sei lá.
Pode tirar. É, bom, em novembro aí também uma segunda onda de calor atingiu aí o Brasil e fudeu ainda mais os bagulho todo que já tava fudido. E tamo aí nesse calor do caralho. Veio uma frente fria e aí a frente fria ficou 3 dias, foi embora, voltou a onda de calor. Essa porra desse alninho do caralho aí viajando no meio do mar aí fudendo todo mundo nessa porra.
Alguém tem que pegar esse menino.
Já deu, né, porra. É, e aí, que agora, pra gente encerrar aqui, alguns assuntos que aconteceram aí no ano, sem data muito certa, não consegui achar a data perfeitamente, é que um bagulho meio sério aí, que infelizmente aconteceu no ano, meio uma parada merda que a gente importou pra cá, que foi, o ano ficou bem marcado por alguns ataques a escolas e creches, né, com pessoas armadas aí, com faca e arma de fogo. É mais uma tradição merda do norte-americana que a gente tá importando aí, né, aluno pra escola com arma de fogo dos pais, o caralho é quatro, pra atirar nos colegas e tal. Tiveram algumas, se eu não me engano, foram 4 ou 5 paradas dessa que ocorreram em 2023, assim. Então, porra, é uma...
Importa o emo, galera, importa coisa legal.
É, pô. Porra, pelo amor de Deus, cara. Mas, enfim, pra gente não ficar nesse baixo astral aí, embora, tipo, né, são coisas importantes, precisam ser ditas aqui, aconteceram, mas é isso. Mas saindo disso, vamos entrar numa treta mais leve aí, que foi a treta da Larissa Manoela com os pais também aí, que rolou esse ano. É, a menina aí trabalha desde criança, desde que quase um bebê, e não tinha dinheiro aí, coitada, pra comprar um milho na praia, sendo explorada aí pelos pais.
Comprou um milho, mate.
Um biscoitinho lobo.
Conseguiu essa independência finalmente aí, tá morando com... A mãe dela aparentemente é mó escrota, mó racista do caralho. Então, porra, tá bem aí, menina Larissa Manoela.
Nunca achei que em toda a minha vida ia ficar do lado das filhas do Gugu e da Larissa Manoela, velho.
Como é que a vida é, né?
Como é que são as coisas?
Caralho, eu também fiquei do lado das crianças do Google.
Em algum momento de 2023 aí também teve início a febre das lives de NPC no TikTok, que até hoje você ainda encontra uma ou outra perdida ali, quando você tá passando o dedão pra cima ali, você cai num NPC ali pedindo alguma coisa. É, foi uma febre do caralho essa porra, uma loucura, muita gente aí falando que ganhou dinheiro pra caralho com essa porra. Aparentemente, alguns ganharam mesmo dinheiro pra caralho com essa porra aí. Se eu não me engano, o Felca fez de zoeira e ganhou dinheiro pra caralho com essa porra, doou pros outros caralho, de tanta grana que ele ganhou com essa porra aí, que foi uma loucura do caralho.
É.
E, pra gente encerrar aqui, eu separei uma lista, que eu não vou citar todos, obviamente, mas é uma lista com mais de 30 casais que se separaram em 2023, casais famosos, obviamente. Caralho. Então eu vou
sem
aqui não
citar todos. Os que não são famosos, né?
Exato. Eu não vamos expor aqui os amigos que se separaram aí nesse ano.
É.
Então, assim, obviamente eu não vou citar todos, até mesmo porque vários aqui eu desconheço, mas só fazer aqui um resumão sobre o 2023, o ano do desamor aí, né? Para os famosos, pelo menos.
Para os famosos, fala para os famosos, que foi encontrar um mozão.
É, amigo, você foi raridade. Eu tô falando com o jogo que se a gente sobreviver mais esse ano, capaz da gente não separar nunca. Porque foi uma pandemia em 2023.
Exato.
E 2023 não foi fácil pra gente não, né, amor? Teve momentos que se não tivesse tela no apartamento, talvez o jogo não tivesse mais aqui.
É, enfim, começando aqui a lista aqui. José Loreto e Rafa Kalimann se separaram aí em janeiro desse ano. É, Fábio Porchat e Nathalie Mega também se separaram em janeiro. Bela Gil e JP Demasi, eu não conheço o marido dela, mas a Bela Gil sim. E o Noel Gallagher e a Sarah McDonald também se separaram. O Noel Gallagher do Oasis, né? Um dos irmãos lá do Oasis.
Eu não sei se eu entraria num relacionamento com esse maluco, tá ligado? Ele e o irmão dele caiu na porrada pra caralho.
Sim.
É, não tenho considerações a fazer sobre isso.
Não, eu tô feliz pelo Zé Loreto, que eu adoro ele.
E a Rafa Kalimann, né?
Porra, tem foto de preto no banheiro, então.
Pode escrever.
Caralho, é verdade. Tu falou um outro casal aí que pareceu livramento pra mim, mas eu não lembro mais qual foi.
José Loreto e Rafa Kalimann, Fábio Porchat e Nathalie Mega.
Ah, isso aí. Belas... Nathalie, livramento.
É que ela queria ter filho e o Fábio Porchat não queria, né?
Teve ah, Fábio Porchat é muito chato, cara. Pelo amor de Deus.
E aí?
Deixa ele ouvindo a história dos outros lá, que é o que ele faz melhor e acabou.
É, em março aí teve um livramento também, que foi a Sabrina Sato terminou com o Duda Nagli, né?
Porra, finalmente. Sim.
Porque que começou, né, cara? Nunca saberia.
O pior pra mim dessa história toda foi descobrir que a Leda Nagli, que pra mim sempre foi um exemplo de entrevistadora e jornalista, era uma completa idiota.
Ela é escrota pra caralho.
Que ela era bolsonarista.
Ela é uma merda. Porra, só fala merda. Uma escrota do caralho, porra.
É.
Cara, mas é isso, né? É isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Leda Nagli, aquele outro lá. Faz o Castelo de Timbum, porque sim, uma resposta. Depois fica pra você aquecer.
O Marcelo
Tais.
Gente, que, nossa, as nossas referências de inteligência. É por isso que, porra, velho, sinceramente, cara. Uma
a gente
achava
que qualquer idiota era inteligente pra caralho quando a gente era pequeno. É. A gente cresce e descobre que é tudo uma farsa. É, Reese Witherspoon se separou aí também do marido dela, de Toff.
Sério
de...
mesmo?
Sério.
Fiquei chateado com essa notícia.
É. Projota
e Tami Kun. As intenções, pô. Eu vou falar aqui o que eu tenho pra falar.
Pode falar.
Eles se juntaram, eles conheceram, eles subiram as intenções, eu gostava desse casal.
Pode crer, pode crer. É, Projota aí se separou também da Tami Contro aí, né, porra.
Porque... Parabéns pra ela.
Eu acho que foi depois daquela música merda que ele fez pra ela, né.
Tipo, videogame.
Ele joga videogame e transa também.
Ai, gente.
Transudo.
Eu jogo videogame transando com você.
Eu acho que ela só não se separou dele naquela época porque ele já tava meio queimado ali do BBB. Ela falou, pô, vou ficar com ele mais um pouquinho aqui, vai que melhora, vai que ele aprende alguma coisa com isso, tá ligado?
Tipo, é aí, o Projota, né?
Pelo menos um arroz ele podia ter aprendido, né?
Piorou. É, e abriu a Preta Gil e o Rodrigo Godoy se separaram. E essa fofoca cresceu, né? Porque a gente descobriu que ele traía ela com a maquiadora, estilista.
Uhum.
Né? Era alguma coisa assim dela, enquanto ela tava, porra, sendo tratada do câncer lá dela. Pô, foi mó rolê isso. E aí ele tentou se fazer de coitado também. Porra, foi...
Foda.
Deixa eu ver quem mais. Didi Wagner se separou também, mas aí Didi Wagner, quem conhece a Bia aí, sabe quem era.
Não sabia que o Didi namorava o Wagner, não.
Separou agora, foi cada um pulando. Sofia Vergara e Joey Manganiello, era um belo casal aí, se separaram.
Quem é Joey Manganiello?
Era um homem muito gato.
A única referência que eu tenho pra te dar dele é que ele era um lobisomem em True Blood, mas como você não assistiu True Blood...
É, pra mim, acho que não. Eu adoro a Sofia Vergara.
Se você ver a cara dele, eu acho que você reconhece, mas assim... É, Rick Martin e Juan Youssef também se separaram aí. Rick Martin tá na pista novamente. É, inclusive saiu, né? Acho que descobriram. acho que descobriram que o Rick Martin tinha se separado porque ele começou a dar like em uma galera famosa do Brasil no Instagram. Começou a seguir e dar like. Galera famosa daqui.
Foda.
É, Bela Campos e MC Cabelinho também se separaram aí. Eu só sei pela... Isso aqui eu sei por causa da Choquei. Aí eu descobri quem era MC Cabelinho e Bela Campos. Eu não sei. MC Cabelinho eu até já conhecia. Agora, Bela... Agora, o MC Cabelinho é o... Eu anotei o seu nome e eu sei o seu endereço.
Sei que você tá peidando.
Sei que você tá peidando.
É, eu sei que você tá peidando.
Música muito incrível. Parabéns, MC Cabelinho. É, Mel Maia e MC Daniel aí também se separaram. Mel Maia, atriz mirim da Globo aí, agora já crescida e namoradeira. Terminou com MC Daniel. É, Dani Vinicius e André Gonçalves aí. Daniele Vinicius e André Gonçalves. Eu nem sabia que eles eram
André
um casal.
Gonçalves é o Mocotó?
Não.
André Gonçalves é aquele maluco que ele tá na fazenda.
É, a Marta não vai saber.
Ele é um,
Se ela ver a foto, ela sabe quem é. Escreve aí, André Gonçalves, que tu vai saber quem é.
É, ele era da Globo. É engraçado que toda vez que ele tá admirando... Ele fez alguma merda no passado. Acho que ele não pagou pensão, tá ligado? Isso fudeu a carreira dele. Então, sempre que ele tá encarando o horizonte...
Ai, André Gonçalves,
pode crer. É, assim, ele tá na Fazenda, ele podia estar na Globo. Então, toda vez que ele tá encarando o horizonte nas tretas, eu penso que ele deve estar pensando... Puta que pariu, eu devia ter pago aquela pensão, velho.
Com certeza.
Ele ganhou a última prova da Fazenda. Pô, acabou de museu. Ele fez, eu acho, um dos primeiros casais gays na televisão brasileira, foi ele.
Ele era o Sandrinho, né?
É.
Ah, é, pode crer, ele era mó galã, né?
Aí eu já não sei,
era.
Né?
Não, era. É, setembro, mês de términos polêmicos e babadeiros, hein? Tivemos aqui o término de Sandy Lima e Lucas Lima, se separaram aí, Sandy não mais Lima agora, né? Apenas Sandy.
Sandy de...
Ah, ela vai voltar com o Júnior, eu tenho certeza.
A Sandy voltou com o Lima aí, cara.
Ah, já voltou já. Ué, ah, gente, ficou aquele climão todo lá no Altas Horas pra isso, porra? Aí é foda, cara. Aí é foda.
Eu acho que agora eles são não monogâmicos.
É verdade.
Deixa eu ver aqui.
Lesha e MC Guimê terminaram agora de vez. Realmente tiveram aí, desde que deu a merda lá no BBB, né? Eles tiveram voltas, idas e voltas. É, mas aí rolou o término real. E aí teve um plot twist aí do... Quer dizer, não teve plot twist nenhum. O MC Guimê tentou converter essa história, falando que ela já traía ele desde antes no BBB e blá blá blá. Ele tentou, fez um vídeo lá tentando pagar. É, fez um vídeo tentando pagar de vítima lá e foi mó chacota, todo mundo ficou rindo da cara dele lá. Porque o problema do Guimê não foi só a traição, né? O problema do Guimê é que o Guimê assediou uma mina em, porra, na TV, rede, né, nacional, cara? Na frente de todo mundo, em rede nacional, porra. Ele não só traiu a Leste, tá ligado? Vem mais merda além disso. Então, tá... aí, porra, separaram, aí ela tá namorando o outro cara lá, tá toda apaixonada agora pelo maluco, aí ele pra pagar que tá fodão e maneiro, fez uma festa de aniversário da Playboy. É, o MC Guimê é só derrota, cara. Pô,
só não, ele tá, porra. Ele tá preso nos anos 2000, velho.
Porra, ele é roteirista, né?
Porra, total. E aí também a gente tem o que talvez seja o término do ano, que é Luísa Sonza e Chico Moedas, né? Um relacionamento aí muito forte, como diria Chico Moedas, né?
Pô, relacionamento relâmpago.
Cara, esse término fez história, mano. Eu vi...
Do bar da cachaça até Botafogo. Nessa caminhada começou e terminou a relação.
Uh-huh.
Vi a história acontecer. Esse término foi icônico demais. Foi um relacionamento icônico mesmo, sabe? A Luísa Sonza tem o mesmo talento que a Taylor Swift de se comunicar com adolescentes.
Não, esse rolê foi tipo, numa semana você tá vendo Altas Horas com o Chico Moedas completamente constrangido na plateia, e na outra semana tu tá vendo Luísa Sonza às 9 horas da manhã lendo, fazendo textão ao vivo ali com a Ana Maria Braga e a Duda Beat no Altas Horas. Cara, Altas Horas não.
Esse relacionamento besteira, tava, porra, fadado ao fracasso desde o texto que ele fez pra ela de feliz aniversário. Infelizmente ele arquivou essa postagem, mas ele falava o quê? Que ela tinha o estilo do Conde Drácula. E...
Muito bom.
É muito... todas as nuances assim, desse relacionamento dava pra ver que ele tava pedindo socorro há muito, muito
tempo. Não,
acho
que a mina que encontrou ele no bar falou assim: Chico Moeda, se você está em perigo, me beije duas vezes. Aí ele foi.
Foi. Eu queria, tipo... Eu sei que a gente não tem essa categoria aqui, mas o grande ícone Desse ano foi a gengiva do Chico também, uma gengiva bem arroxeada, escurecida de periodontite. E é isso. Ainda assim, ele é um grande galã. É, ele é um ícone antirracista também, né? Chico Moedas é a personalidade do ano para mim, sério mesmo.
Estamos com você, Chico Mendes. É a única pessoa que trai que eu apoio.
Inclusive rolam boatos aí de que Chico Moedas estará no BBB 24, hein? Forte
Ah,
boato.
acho que não, acho que não.
Eu também acho
Acho
que não, eu acho que
que
ele
não.
não vai, não. Eu também acho que
Como diria Camila de Luca, 1 milhão é pouco.
Eu acho que ele não vai ser trouxa de ir lá se queimar, reviver essa
É.
porra toda, ser julgado de novo pelo Brasil inteiro, porque, porra, sei lá, pra
Ele
ganhar.
já conseguiu os Bitcoin dele, né? Tá bem pra caramba. Não, pois é.
Ele já tem renda sem trabalhar. Tem coisa melhor que isso? Tá
Exato,
entendendo?
porra.
Pô,
Não tem, velho. Trouxa fui eu que não apostei nessa porra.
trouxa mesmo. Trouxa, vamos continuar trabalhando pra ter dinheiro, entendeu?
Bom, aí aqui tem até mais uns términos, mas depois disso, dessa a santa trindade do término aqui, que foi Sandy e Lucas Lima, aqui foi desclassificado porque voltaram, né? Foi
Não
só
sei,
eu
não
disse.
tenho certeza se não, só
As
acho, vou
pessoas,
falar.
Lesha e MC Guimê e Luísa Sonza e Chico Moedas, né? A santa trindade do término aí de 2023. Mas temos aqui ainda mais a Sophie Turner e o Joey Jonas, por exemplo, terminaram aí seu
A
relacionamento
sua
de longa.
é a Sansa?
A Sophie Turner é a Sansa. E o Arthur Aguiar aí terminou também o relacionamento dele com uma moça que vai ser mãe de um filho dele, mas que a gente nem
Caralho,
sabia que ele
tadinha,
estava nesse
brother.
relacionamento aí com essa moça, na verdade.
Nossa, vai estar amarrado
Enfim.
ele para sempre fazendo promoção de iPhone. Nossa.
Exatamente.
Fora da casinha.
Exatamente. 2023 está acontecendo coisa maluca todo dia. A gente está gravando aqui essa retrospectiva aqui, ainda estamos no meio de dezembro. Muita coisa vai acontecer nessa gravação até o final de
Deus quiser,
2023
não.
ainda. Então, certas coisas vão acabar ficando de fora aí dessa retrospectiva, mas aí a gente traz na retrospectiva do ano que vem, se tudo der certo aí também, né,
Traz
Bruno?
nada, a gente vai
Cara,
esquecer.
eu acho que vai ter uma parada que a gente não vai falar na próxima retrospectiva, mas lançou aí o documentário da Luísa Sonza, que
É
parece muito a
verdade, teve
série
isso.
The Idol.
Teve um documentário de tudo, agora tá na moda, né?
Teve isso,
Xuxa,
teve
Balão
isso.
Mágico, Luísa Sonza.
Eu gostei porque aí saiu um tweet, né? A mina falando: Nossa, Luísa Sonza é um exemplo de maturidade, porque o Chico aparece, deixou o Chico aparecer no documentário dela. Nossa, que mulher madura e blá blá blá. Aí ela respondeu embaixo: Só deixei porque fui obrigada, senão eu tinha tirado. Não aguento nem ver esse filho da puta na minha frente. Então daí. Pô, maturidade. Gente, Luísa Sonza é exemplo de maturidade para quem? Pelo amor de Deus, se teve alguma coisa que não rolou nessa treta toda do término foi maturidade nesse caralho, porra. De ir lá na Ana Maria Braga, porra, fazer
Não,
textão ao
um
vivo,
mês
acho
de relacionamento fazer uma música para o maluco.
que. É,
Gente, eu juro
exatamente.
para vocês, um
Porra.
mês de relacionamento fazer a música para mim, eu não vejo nenhum problema. Tá apaixonado, para mim eu acho
Mas não
muito.
bota o nome de
Não,
Chico, não
Marta,
bota o nome
mas
do cara, fala
porra.
que é pra ele, mas não bota o nome, tá ligado? Tipo, essa música aqui eu
Ah,
fiz pra você,
brother.
mas não bota o nome do cara na música, tá ligado?
O foda é, vocês vão ter que ver, vocês vão ter que conhecer de música brasileira pra entender meu som, só porque ela usa Chico.
Ah, vai tomar no cu, né? É
Sim.
um grande apelido de menstruação. Eu acho terrível quando as pessoas falam Chico quando a gente está menstruado, sério mesmo.
Ai, eu também acho muito ruim.
Não, é horrível, é Chico de chiqueiro mesmo.
Nossa, que, sério? Eu não sabia que era isso, não. Ai, para.
Independente do que for, é ruim mesmo. Já era
Pô,
ruim antes,
é
agora fica ruim.
feio. É igual mods.
Mods é muito pica, tá?
Tampão, eu acho que tampão é pior, cara.
Tampão, ninguém no Brasil chama de tampão, é só legenda de filme.
É só legenda de filme, pode crer. Tá certo, tá certo. Bom, enfim, essa foi nossa retrospectiva aí de 2023. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial aos meus colegas de bancadas aqui que toparam aí mais um ano de ficar falando groselha aqui, assistindo filme e falando de outras coisas. Também muito obrigado aí pra vocês, pô, todo mundo aí topou, tá nessa, assistindo, tá aqui desde o comecinho, tá aí com a gente. A
Começou
Raquel
a puxar
chegou.
saco.
A Raquel, é fim de ano, né, porra? Discurso do porra, né?
Vai chorar.
Discurso de firma, porra. Não, o Chino tá aí, pô, desde o começo aí topou, desde o começo topou a outra ideia lá do podcast de 2016, quando a gente ia falar do universo expandido de Star Wars, mas ninguém sabia nada do universo expandido.
Caralho, a gente tava ensaiando esse podcast tinha anos.
Exatamente, era eu, você e o Bernardo naquela época, naquele ensaio.
Uh-huh.
Pô, estamos aí 3 anos de podcast, é bastante coisa. Talvez seja um projeto meu aí que mais durou tempo na internet aí. É, e muito disso se deve a vocês que toparam aí participar dessa maluquice aí. Estamos aqui junto há 3 anos. Esse ano de 2023 foi um ano muito bom pro podcast, cresceu, chegou bastante gente. É, enfim, Chino tá comigo desde o começo aí tá nessa parada desde o começo. A Raquel chegou depois aí pra participar de um episódio e foi sendo convidada pra voltar semana após semana até se tornar membro
fixo. Pois é. Aí. Ah, eu sou fixa, eu achei que eu era convidada ainda.
É, e a Marta entrou aí também, muito relutante e revoltosa.
Caralho, que escroto.
Você entrou relutante e revoltosa porque você falava que eu não queria que você entrasse no podcast e tal.
Isso é verdade, falando, porque você não queria. Eu só tive autorização para entrar no grupo do WhatsApp quando eu reclamei que eu não estava no grupo do WhatsApp na frente de todo mundo e te pressionaram. É verdade, eu não falava que tu não queria. Tu não queria. Só queria me usar pra tapar buraco, era isso que você queria.
Não, não era isso, o problema é que a gente gravava no domingo e você reclamava de gravar no domingo, era isso que a gente grava no domingo. Sim, ainda, né? Agora
é desagradável mesmo gravar no domingo, entendeu? Não, mas não era só isso não, tá voltando contra mim mentiras, você tá mentindo, mas tudo bem.
É, enfim, muito obrigado, completamos aí 3 anos de Papo Loki, ano que vem veio bastante novidade aí também, algumas coisas vão mudar, espero que pra melhor.
É isso, você tá demitindo a gente?
Não. Não, só,
você fez
só...
um discurso mó bonito, aí eu, porra, do nada, várias mudanças realmente, a gente tá mudando o dia de gravar, às vezes vocês gravam só vocês aí eu, porra, cara, isso tá com mó cara de demissão, mano.
Não, pô, não.
Você vai demitir a gente, vocês falam agora, hein?
Não, vai continuar tudo bem, tá todo mundo ainda no Papo Loki, todo mundo que quiser continuar no Papo Loki, tá no Papo Loki ainda. É, só mudanças de alguns temas, algumas coisas assim. É, de repente voltar, trazer uns convidados aí, né? Já tem um tempo que a gente não traz um convidadinho aí pro Papo Loki. O Gnu já é de casa, né? Não tô desmerecendo o Gnu aqui. É que o Gnu já é de casa, o Gnu já participou várias vezes e tá, já é do Papo Loki, já o Gnu. Ele só não sabe disso ainda, mas ele é. Mas enfim, é isso. Muito obrigado. Todo mundo que ouviu aí, acompanhou a gente durante esse ano, a galera que chegou, que chegou e que ficou aí. É, muito obrigado vocês que, porra, continuam aqui comigo fazendo essa parada. E muito obrigado a todo mundo que escuta a gente. Esse foi a nossa retrospectiva de 2023. Ano que vem, que quando esse episódio sair aqui, vai ser ano que vem, vai ser amanhã, no caso. Então, ano que vem a gente volta com novos episódios aí pra vocês. Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu
Eu descobri que os perfumes da Jequiti são bons.
Ah, é?
Aham, tá passado? Tá passado.
Caralho!
São muito bons, inclusive. E são baratos, assim. Eu fiquei meio chocado, até que me envergonhado. Sabe? Falei, não é possível. Mas é verdade.
Que doideira, né, mano?
É.
Cara, mas tem esse rolê, assim. É que tem perfume que é bom pra caralho. Tipo, o Boticário eu acho bom, o Natura eu acho bom. O que eu acho foda nesses perfumes é que tá, tipo, todo mundo tem o mesmo cheiro, tá ligado?
Isso não acontece com a Jequiti.
Não.
Ninguém usa Jequiti, entendeu?
Bom ponto.
Ai, tá bom. Aí sim. Porra, Marta, toma aqui teu dinheiro, cara. Você é revendedora? Toma aqui, me dê 3.
Uma cliente chocada.